Ora bem, mamar húngaros. Mamar húngaros também era bonito. Bem, vá lá. Estamos aqui reunidos mais uma vez para gravar um episódio especial da Culpa do Cavani. Não.
Culpa do Cavani.
Como é que é? Pronto, ok. É Culpa do Cavani, sim. Estou eu e o Jorge Vassal. Estou eu e o Jorge Vassal com um convidado especial.
O nosso super
cedido pelo nosso canto do Porto.
Estúpido.
Não é que faz a Moreira, não tem. Um de nós faz YouTube Shorts, né? Atenção.
É verdade, um de nós faz YouTube Shorts.
É o que é isso?
Sem saber que faz YouTube Shorts.
Podes crer.
É boxers do YouTube.
Estás a ser clipped para depois vender mais.
Ora bem.
Aparece tipo um shortzinho só de...
Sou uma puta!
Sempre foste, mas agora...
É verdade, gosto muito.
Mas não remunerado.
Mas
não, isso é que não é.
És uma puta de shorts.
És uma meretriz por vocação, não por...
Não, eu quis só dizer puta porque tenho saudades de dizer as neiras. Só mais nada.
Mas sabes que não foi o penalti contra o Frodort. O Froholt não foi para... O gajo diz Frodo, nunca mais. Mas o Froholt, pá, coitadinho, ele realmente não era penalti. Não sei se percebes.
Não era, caralho.
Anos e meses depois.
Tens que falar para o micro, moço. Porquê é que a gente traz gente do Arouca?
Não faço a menor ideia. Não faço ideia. Espera que o André está a avaliar as camisolas. Bem, vá lá.
É muito enjeitado.
Não. Vamos a isso. Juntamos outra vez depois de. Nós, o último que gravámos foi no Natal, não? Foi para em novembro, dezembro, janeiro.
Sim.
Alguns por aí. Desde aí,
Pito.
Mas vamos começar pelo fim. Justos campeões, não justos campeões. Devíamos ter sido mais campeões mais cedo, devíamos ter ganho mais coisas.
Claro.
Não, passado, vamos a isso. Este fala, o Silva já está. Já
falou, pois.
Deus me livre.
Eu acho que ser campeão sem mãos e sem pés é espetacular.
André, a tua opinião sobre isto?
Olha aí, ó boi.
Sim, eu sou a melhor pessoa para estar a gostar, espera aí.
Takes one to know one, vá lá.
Uh-huh.
Mas então o que é que... Vá, resumo da época, é uma época positiva, não é?
Ah, foda-se, estás em primeiro desde da primeira jornada até a última, como é que não podes ser campeão, caralho?
Pronto, chegaste. Olha o Celtic. O Celtic esteve em segundo a temporada toda e ganhou, portanto... É justo ou não é justo? Mas ganhou, não
é? É claro que é justo. Foda-se. Ainda por cima ficamos sem os dois pontas de lança para a época. Puta que pariu. Credo. E fomos buscar um gajo que já não jogava. Tipo, olha, que queríamos dar-te porrada. E portanto tu vieste para o Porto. E vieste não fazer nada. Marcaste um golo. Assim.
Isso era quem? Eu não estou
a saber. Era o Mofi.
Ah, estava a falar do Mofi. Ah.
Sim.
Então, mas o Mofi marcou um golo. Dois.
Marcou um golo.
Conseguiu fazer cardio durante algum tempo, foi agradável, aquilo fez-lhe bem.
Sim, fez
que ele ainda fez algum cardio durante 20 minutos. Aquele rabo.
A sério que eu cheguei a pensar que era melhor vir chamar o Jackson Martínez e dizer: amigo, deixa lá o rabo cristão e anda mas
era. Peraí, que houve aqui um pequeno um acidente. Olha, sabe o que foi aquilo? Aquela época do Sporting.
Espera, eu vou chamar a minha mulher.
Espera, não. Aquilo é a época do Sporting.
Vai sujar o chão.
Não se preocupem que entornaram, mas não era cerveja.
Não era. Está
tudo bem?
Não. Era um sucedâneo qualquer, estranhíssimo.
Era o líquido branco do sul.
Bem, peraí, deixa-me dar.
Não houve cerveja danificada neste momento.
Olhei.
Não, aqui ainda por cima.
Isto parecendo que não, porque ela tem que fazer esta merda toda com uma mão só.
Isto com ajuda ainda é mais organizado.
Sabes que eu vou às captações do Porto no verão. Se o Mofi pode jogar no Porto, eu já marquei golos em Valga suficientes para demonstrar que também posso.
Marcar golos em Valga parece uma metáfora mesmo. Ele marcou poucos
golos, tá? Homem, microfone, eu vezes. Sei que tu não estás habituado, mas pronto, tem lá aquela coisa.
Não, o micro está à frente dele, cara. Ele lá no canto.
Lá,
tem...
lá no, os rotos.
Não, eu não estou habituado a isto. Isto a mim parece-me.
Aqui não há câmaras, aqui não há câmaras, ficas mais. Não, bem, mas para lá, mas antes
aqui não está vestido. O Portela disse aqui não está vestido. Não há câmaras. Não há câmaras, não é?
Pronto, mas só para apresentar a sala, que já é normal, estamos reunidos os três originais, os OGs Cavanis, e os Cavanis honorários. Miguel Lourenço Pereira. Miguel Lourenço Pereira. André Portela.
Olá, boa tarde.
Lucas, que é tipo Bono, pelo menos só tem um nome.
Olá.
E o Fernando, que também só tem um nome, porque eu não recuso-me a usar o apelido dele.
E o Brut.
O Brut.
Ora, muito boa tarde.
E mais ninguém. Acho eu. E uma cerveja que se perdeu. Não, não,
uma
bebida inspirada em cerveja. Vá, pronto.
Líquido branco de Silva.
Tu disseste líquido branco do Silva e o Silva cuspiu-se todo. Este nível de qualidade.
Cuspiu-se todo, foi isso mesmo.
Cuspiu-se todo.
Foi para um frasco. Estás a ver? E aquilo desceu mais de metade. E eu agora não sei quem é que me compra.
É por isso que ele está todo esmifardinho. Nós somos dois badojas. E ele é metade de nós dois juntos.
Esmifardinho, sim senhor. Pronto,
Bruto. Olha, o Bruto acabou com o Cardu. Cardu, querias, fodeu-se. Não há mais.
Ele ainda não bebeu. Vai ficar ali a fazer...
Não bebeu, mas vai beber. Agora
podes mandar a garrafa. Bem, vamos lá. Vamos a isso.
Vamos a isso. Organize.
Vamos cobrir os clubes pequenos primeiro, só porque já estamos aqui a fazer.
Então, sim.
É só um bocadinho mais. Pronto.
Menos peça a ordem, a cobrir assim.
E de baixo para cima, seu Fernando.
Porquê que és o pai do Gil Vicente?
O Arouca fez.
Podem começar com o meu filho.
Não é a sexta melhor equipa da segunda volta que conta. É no fim. Pronto. O Arouca acabou em 12º?
Oitavo.
Pá, aí, abaixo de primeiro é. Pronto, vá.
18º, não posso.
Mas acabou por não ser mau.
Oitavo, sem décimo.
Mas acabou por não ser má, é a época. Começou mal.
Foi uma primeira volta. Foi uma primeira volta com natas.
Acabou assim com natas.
Melhor, com poucas natas.
E acabou o Stroganov.
Foi uma primeira volta miserável. Nós acabamos a primeira volta com 14 pontos. Fazemos 28 na segunda e
foram já ouvi dizer que sim, já
fomos a sexta melhor equipa da segunda volta. Não perdemos com o Gil Vicente, que é o nosso campeonato.
Espetacular. Espetacular.
Vocês, isto é que devia ser filmado, a cara do Portela, tipo, foi quem te fodesse
e perder com o Arouca.
Não, por acaso já não ganhávamos ao Gil Vicente. Já não ganhávamos ao Gil Vicente há algum tempo, é verdade.
Olha, é assim, tens que aproximar o microfone. Depois, quando ele falar, tens que botar o microfone.
Sim, senhor.
É uma coisa.
Não parece que ele gosta de falar do Arouca, mas... de Arouca gostas. De Arouca gostas. Não há ninguém que
eu gosto da festa das colheitas, foi muito giro.
Ai, que lindo. Olhem para mim. E mandar piadas de setembro.
Não está? Sim? Okay.
Não, foi uma ótima segunda volta. Tanto assim, opá, o problema foi. Ou melhor, o problema estava no Alex Pinto. É a conclusão a que eu chego.
O problema é sempre o Alex Pinto.
A conclusão que eu chego, porque nós despachámos o Alex Pinto e de repente. aprendemos a jogar à bola. Foi uma segunda volta suficientemente boa para me convencer a não ficar chateado por renovar com o treinador. Porque se...
Eu parece que me lembro que em outubro, novembro, era matem-me, pendurem-me da líder.
Sim. Se o objetivo, ou melhor, se o caminho é este, ok. Eu vejo realmente capacidade para ele poder... Pá, eu não vou dizer montar uma equipa para ir à Europa para o ano, apesar de que secretamente é esse o objetivo.
Secretamente.
A sério?
Sim.
Agora eu quero ir à Europa para o ano?
Sim.
Com o Vasco?
Sim.
E eu acho que isto diz muito da qualidade da nossa liga.
Só um parênteses, calma, porque o Vasco se abre, ficou à frente o Ian Catro. Eu gostava só também.
Sim, mas é só entre amarelos.
Aqui
cara.
Esta chega.
Ele ficou tão à frente do Ian Catro que ele passou o Ian 5.
Mas pronto, foi uma excelente segunda volta e está. Pronto, mantemo-nos na primeira liga. Para o ano, beijam lá se não vão à Arouca no fim de setembro. Se não, já sabem que não vão. Ah, não, que agora vai haver paragem
não,
de seleção.
Não, desde que haja festa das colheitas,
não,
está
não vai
bom.
Haver, vai haver paragem da seleção nessa
altura. Por causa da festa das colheitas?
Também.
Foda-se. Também.
Foi por isso.
A seleção vai jogar na festa das colheitas.
É, exatamente. Portanto, não vai haver jogos de campeonato nesse fim de semana.
Vão colher o Cristiano Ronaldo.
Já está maduro.
Já está maduro, esse já foi.
Esse nem para a ponta de lança do Porto.
Mais uma época na primeira liga, cá estaremos novamente.
Quer dizer, mais que o Mófio?
Não sei.
Está tudo. Posso passar ao meu.
Well,
ao
podes
meu
passar ao seguinte, em ordem ascendente. Oh, André, tu gostavas muito de para o ano estar na Conference, não gostavas?
Eu gostava, mas pois. Infelizmente é o Torriense.
Eu vou morrer muito se gente, quando isto sair, isto foi realmente de verdade, porque eu ia adorar.
Oxalá,
eu gostava muito.
Opa,
a queda foi.
Eu meto 100 paus nisso. Estava muito ver os tristes.
O downfall foi chatinho. Pai, desde março.
Sim, foi chatinho. Sim, foi.
Criaram expectativas de poder ser um quase quarto.
Sim, quase criaram quase quarto algumas expectativas. Sim.
Criaram, ele a falar na terceira pessoa.
Criaram.
Eu não tenho nada a ver com isto.
Não, porque eu normalmente via os jogos. Eu estava lá. Portanto, as minhas expectativas foram sempre mais ou menos moderadas.
Certo, certo.
E nem sequer foi a declaração do César quando ele diz: ah, não, vamos lutar para ir à Liga Europa, eu assumo aqui que queremos ir à Conference, não sei o quê. Não, eu por acaso acho que perdemos o quinto lugar antes disso até. Há ali uma sequência de jogos, nós temos uma fase de início do campeonato e depois de início de segunda volta muito complicada, onde apanhámos Porto, Benfica, Famalicão, Braga, assim, tudo de seguida. E isso na segunda volta sem Pablo já, sim. E até não nos saímos mal, mas depois começámos a enfrentar os chamados pequenos, não é? Aroucas, exatamente. Não, mas temos ali uma série de jogos onde perdemos pontos estupidamente. E... Não, e esse eu já estava a contar, não é? A partir do momento, não é? A penúltima jornada é com a Aroca, ou está feito até lá, ou então não é, já ardeu, não é? Pronto, por isso é que eu digo que até acho que perdemos o quinto lugar antes disso, porque há ali uma fase a seguir a essa. Onde nós empatámos na Amadora, depois de estar a ganhar com o jogo perfeitamente controlado, empatámos em casa com o Alverca aos 97 minutos num canto.
Olha uma cerração.
É para o que eu estou a dizer, mais vale, não é?
Hã? Eu é que não vou dizer aos alemães para pararem de serrar. Eles estão a construir um forno e eu não sei para que é que é.
Há 3 anos estão a fazer um forno.
É vários.
É vários fornos.
O vizinho dele chama-se Adolfo.
São mais.
É complicado. Quantos fornos vão construir
mais? Eu não sei, mas só é boas pessoas até.
We are preparing the future. The future.
Sim, se fores loirinho e tudo, são boas pessoas, não é? Exato.
Free Palestine. Hã? Deixas nada.
Ah, deixas estar. Então, mas agradeço, mas porquê agora? Pronto, perdemos ali uma série de pontos. Foi com o Alberto em casa, foi aos 96. Foi nos Açores, também foi aos 96 num canto. Foi. Depois
e foi.
Canto. Foi. Uma estupidez
incrível,
de
ganhar, incrível.
Depois foi em Tondela, também aos 99, logo foi um penalti. Ou seja, há ali 3 ou 4 jogos perdidos no meio do campeonato. Que nós tivemos na mão e deixámos fugir 6, 7 pontos, que deu um balão de oxigênio também ao Famalicão, e que a quem nós tínhamos dado 5.
É, foi por isso que eles depois vieram dar um balão de oxigênio ao Dragão, foda-se.
Eu?
Sim, continua. Okay.
Nós nem sabíamos que tu conseguias, tinhas tanto vocabulário.
Sem se babar nem nada, não é?
Sim, baba no canto da boca.
Sim. Isto devia ser filmado. Era muito mais giro. Pronto, acho que foi nessa altura, nesse trecho, depois... exato. Posso acabar? Não?
Isto, olha, eu sou um puta bicho.
Isto não tem condições de ir para o ar. Isto não tem condições de ir para o ar. Não tem, não tem.
Tem, tem.
Não tem.
Vai tudo.
Ele depois vai editar.
Não vai editar.
Depois querem que o meu sogro deixe passar isto na rádio.
Foi uma merda, claro. É assim, mas se todas as desilusões daqui para a frente forem ficar em sexto e fazer 50 pontos, opa, meu amigo, assino já por baixo. Mais do que ir à Europa, já tinha comentado com amigos meus, todo
então não foi connosco.
Não, todo o trabalho, amigos, de verdade, a sério, daqueles com...
que te convidam para a casa deles.
Para a casa deles, e assim, exatamente. Mais importante do que ir à Europa, eu gostava, por todo o trabalho que está a ser feito fora do campo, ligação à cidade, do clube, aumento de assistências, etc, etc, eu gostava de fazer top 8 durante 2 ou 3 anos consecutivos. Isso eu acho que me valia mais do que este ano ir à Europa e para o ano fazer 13º lugar.
Os anos passados ficaram em 14º?
Não faço ideia, meu. 13º, 12º, por aí. Eu queria,
meio para baixo.
Queria engrenar neste caminho de top 8, tranquilo, ali.
Queres ser o Famalicão, basicamente? É? Queres ser o Famalicão?
Não. Sabes onde é que o Famalicão vai jogar a Europa, se lá chegar?
Este ano em nada, Barcelos. Mas... Como é que é?
O Famalicão vai jogar em Barcelos. O estádio deles não tem condições.
Já para a Primeira Liga, não... já para a Primeira Liga, sabe Deus.
É muito giro aquelas, e tal, aqueles clubes que sobem à primeira divisão, não é? Estão a jogar a 100 km de casa porque não têm condições e não sei o quê. Pois há aqueles clubes que querem ir à Europa, mas também não têm condições para lá chegar, mas pronto, são outras questões. Não, mas... depois as pessoas sabem o meu Twitter e eu não quero, não estou para ir, não me apetece.
São pelo menos 500, cara.
Ninguém sabe, estou a brincar, Miguel, ninguém sabe, estou a brincar.
Oh, sim, Miguel, the legend.
Isso.
The myth, the man. Miguel.
Mas,
cientista.
Miguel de Ledger.
Eu escrevi isto já. Podia acabar aziado, que acabei, mas nunca desiludido com este ano. Excelentes jogos, excelentes momentos.
E achas que o César
aziado acabei eu que estava à espera de ti para foder o Sporting e olha, paciência.
Mas,
olha,
escuta. Diz mais sobre ti do que sobre mim.
Escuta. E achas que o César vai ser o próximo treinador do Benfica?
Não. Não acho. Quais cotas? Eu paguei, as minhas estão pagas, sim. As minhas cotas estão pagas. O que é que queres mais? Não. Ah, não, ok.
Sim, é verdade. Eu passei o ano inteiro a acreditar que o Gil Vicente não tinha pago as cotas para jogar na Europa.
Sim. Ok, não te sei responder. Não te sei responder.
Sócio da Europa.
Sim, nós agora já somos sócios da CE, está tudo bem. Temos as contas todas em dia. Mas pronto, foi isso. Foi um ano
geral
muito positivo e não, o César Peixoto não vai para o Benfica. Acho eu.
Então vai ficar no Gil.
Sim.
Diana, estamos safos, ele continua longe. Está tudo bem, amor. Depois liga-me. Beijinhos.
Posso...
Olha, uma pergunta.
Diz-me.
Tu sentes que a malta em Barcelos já é mais do Gil?
Sim.
E a pergunta também é para o Aroca. Sim. Também começas a ver putos em Aroca com a camisola do Aroca. Nós conseguimos, porque isto, obviamente...
Funciona muito bem na rádio, essa coisa de estás a abanar a cabeça.
Espera.
Sim.
Isto...
6 pessoas, 3 microfones, nós é um bocado difícil.
Nós criámos isto na culpa, claramente. Sim. Fomos nós.
Claramente.
Começamos a ter mais gente a ser do Clube da Terra.
Sim.
Em Barcelos, pelo menos.
Sim. Os jogos contra...
Em Famalicão também, provavelmente.
Sim, sim, sim. Sim. Em Braga também. Em Guimarães já não era preciso, mas
não,
sim.
Não, não era.
E eu posso dizer
no
que
No Norte,
este
basicamente,
ano,
né?
Sim. Eu posso dizer que... Por isso é que eu estava a dizer que nunca ia ficar desiludido com o ano da maneira como ele acabou. Fiquei aziado, mas não fiquei desiludido com tudo o que tenha sido feito nos últimos tempos. E eu posso dizer que eu não estive no jogo em casa com o Porto, mas estive com o Sporting.
Eu também não.
E estive com... Pois,
a culpa é tua.
Exato, eu sei. Eu não estava cá. Não estive com, tive com o Sporting e com o Benfica.
Incrível.
E foram os jogos menos maus. digamos assim, onde já senti mais gente do Gil, e mesmo aqueles que depois chegam ali àquele jogo e já tinham um bocado de vergonha, um bocado de pudor, e isso é agradável. Acho que estamos no caminho certo para chegar a um sítio melhor.
Bom, isso é muito bom. Sim. E em Arouca?
Serrações.
Em Arouca não tanto. Até porque eu acho que a primeira volta também contribuiu muito para uma média de espectadores fraquíssima e para que a malta só começasse a vir a sério ao estádio a partir do meio da segunda volta para a frente. Sim, exatamente. Era eu e mais dois ou três que lá estavam.
Deixaste de ir.
Sim.
Portanto, são só dois.
Só dois. Mas sim, nós apesar, ou melhor, não se reflete muito nas assistências aos jogos, mas reflete-se um bocadinho na vila em si, na forma como a vila olha, como as pessoas da vila olham para o clube, e depois num fenómeno um bocadinho mais macro, que é as redes sociais, pronto, na adesão que o clube tem, nas interações que o clube tem, nas pessoas que interagem com a rede social do clube e entre adeptos nessa mesma rede social, já vais vendo mais pessoas que vão dizendo que são só do Arouca. Isso é algo que, pá, lá está, há 5, 6 anos era impossível. Era eu e lá está, e éramos literalmente eu e mais dois. E isso é bom, ou seja, nós nesse aspecto ainda estamos um bocadinho atrás de Barcelos ou de Famalicão, imagino eu, até se calhar destruí-lo. Sim, no aspecto esportivo estamos à frente. Os outros estamos sempre atrás, sim senhor. Pronto, é verdade.
Para quem não está, para o comentário, o áudio, o Portela está-lhe a fazer um pisalho.
Ainda somos só uma vila, ainda não chegamos à cidade.
O que é impressionante com a qualidade dos acessos que a Arouca tem, como é que não é cidade? Como é que não
e a Feira das Colheitas, pá? E a Feira das
Diretas, não sem é? Curvas. Como é que
eu conheço um gajo que tem um carro que vai direto de ver a Arouca sem condutor.
É. Verdade.
Felizmente, porque se fosse com o condutor estava
É um Mercedes que ainda estaciona sozinho. Mas ele sabe o caminho direto, pronto, vá lá. Mas é muito por aí. Eu acho que devagarinho vamos. Nós a pouco e pouco temos aumentado a média de espectadores ao fim de cada época. Não temos ainda nada de espetacular nem coisa que se pareça. Mas lá está, eu acho que épocas consecutivas de Primeira Liga acabam por ajudar muito a isso.
Muito bem. Bravo. Palmas.
Conado.
Não tens cona no verão.
Passa para ele. O que é que
ele disse? Não. Ele disse que
não tem cona. Na época vai ser muito mais difícil. Ele vai vender, não vamos ter cona.
Porque vais vendê-lo?
Não, acaba o contrato.
Eu posso ter na próxima. Porque se eu não tiver, sim, vamos ter problemas.
É? Mas porquê é que não vão ter?
Porque ele assinou por um ano e vai à vida dele.
Um ano só?
Sim. Foi um ano ele enterrou. Foi a Kona teve a reabilitação.
Achas que o Kona vai para o Benfica com o César?
Acho que não, mas jogava.
Fazia o lugar do Sidney.
Sim, e o César também.
Olha, mas ele. Olha, André, mas olha, ele não pode é trocar as camisolas no campo, porque senão está fodido, não joga mais.
O quê?
O Sidney Cabral que trocou a camisola.
Ah, sim, mas o Kona é muito solicitado, como deves imaginar, mas ele não troca assim fácil. Não é um vendido. É solicitado, sim.
No comment here.
Aqui com
a Kona mais solicitado que o Sidney, claro que sim. Ora bem,
seguindo a ordem de
trabalho, já tentei, pugnei por Sidney, mas não.
Seguindo a ordem de trabalho, imaginário. Então, Alberto Occhini, então e tu, o que é que achas da época? Achaste que eras um campeão justo ou nem por isso?
Justo, muito justo. Muito justo desde muito cedo. Pá, eu vim há bocado a falar com o Miguel também e. Eu não, isto não é uma pessoa. Eu sou, olha o que eu sofro, em prol disto. Pá, isto não é uma equipa. A equipa não é. Uma pessoa não se apaixona por isto. É um futebol objetivo, consegue chegar aos sítios, demora muito tempo na construção, para muito tempo durante o jogo à espera de ter a posição ideal para conseguir criar uma jogada de perigo. Mas aquilo funciona. Aquilo funcionou todo o ano. Não funcionou em algumas circunstâncias, e naturalmente não funciona numa coisa tipo Liga Europa, nem funciona numa coisa tipo Champions, sem algumas adaptações ou sem jogadores melhores para as posições que ele precisa.
Ou sem pontas de lança, já agora.
Sem falar sequer nisso. Eu estou só a falar na justiça do nosso futebol. O nosso futebol foi menos vistoso que o Sporting. Em relação ao Benfica fomos melhores em tudo. Mas foi menos vistoso em relação à quantidade de resultados que o Sporting teve contra equipas pequenas. O Sporting disputava-se 4, 5, 12, 14 milhões. E tu não ganhavas por 2.
Sandra, és tu?
3.
És tu, Sandra?
Não, é verdade. Mas é verdade. Houve ali uma fase em que toda a gente que falava comigo e que sabe que eu sou portista dizia: ah, então, vocês não conseguem ganhar aqueles gajos por 4, então o Sporting ganhou. E eu digo: sim, está bem, nós também. E nós fomos ganhando jogos consecutivamente. Fizeste uma.
Incluindo ao Sporting.
Incluindo ao Sporting, exatamente. Tudo funcionou. Tudo funcionou, a equipa funcionava. A equipa quando teve, e o Farioli tem um mérito enorme nisto, e na justiça do campeonato. O Farioli jogou sem ponta de lança basicamente durante meio ano.
Certo.
Hã? Também tu? Também, mas tu tinhas o Gustavo Varela, só não queres aproveitá-lo bem. Tu jogaste sem ponta de lança e jogaste com um golo muito esforçado, mas sem capacidade para aquilo.
Não é ponta
com
de lança,
um gordo que agora vai ao campeonato do mundo fazer base lá saber o quê. Do Dani? Não, não estou. Não estou porque acho que o Dani nesta equipa encaixava ao 8 como alternativa ao Froholt. Nada contra. E se calhar tinha marcado mais.
Tinha, não. Não,
ou
sei
não,
se tinha marcado mais.
Não parece.
Mas tinha jogado no lugar do Gol e quando fosse para substituir o Gol pelo Mofi entrava o Dani outra vez.
Percebes? Era essa. Não, agora, se é justo, é mais que justo. Se podemos continuar a crescer em cima disto, acho que sim. Acho que temos capacidade para isso. Mas alguma coisa vai ter de variar um bocadinho. Miguel estava há bocado a falar, eu até gostava de perguntar, de deixar falar um bocadinho, só um bocadinho. Porque senão já sei que tu vais por aí fora.
Não podes só falar muito, porque senão ele escreve um livro.
Um audiobook, faz a transcrição e está feito. Não, é uma coisa que eu gostava que ele falasse.
10 fucking livros, foda-se. Quem é que escreve 10 livros? Puta que pariu.
O Stephen King num fim de semana, foda-se. Mas isso é outra conversa.
Tem os pitches do texto.
Já está. Da puco gay.
Acho que temos microfone. Onde é que está?
Está ali, o microfone dele está ali.
Tá,
eu queria.
Oh, senhor, você tem que pôr um microfone para si, está a ver?
Ele pega já no meu. Podes pegar no microfone, pugnador por cona. Queria passar ao Miguel, porque uma conversa estávamos a ter há bocadinho sobre a variabilidade do modelo e a adaptabilidade da tática e da forma como isto vai ter de fazer. Como é que nós crescemos? Peraí, a sala está a esvaziar aos bocadinhos.
Foda-se, um gajo que deu uma puta de uma seca da época do Gil Vicente e agora vai-se embora que não está para ouvir. Oh, valha-me o senhor.
Dá-me-los.
Houve na história, há sempre os gajos que fazem o início dos concertos antes da banda principal atuar, que é mais ou menos o Portela para nós, mas pronto.
Opening act.
Olha, para responder ao Vassal, campeões justíssimos, mas justíssimos, 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 sem nenhum tipo de dúvida em nenhum momento da temporada, e estou a falar incluindo a pré-temporada, eu acho que nós já começámos a ser campeões na pré-temporada, com todas as coisas que podiam ter ido mal, indo mal, sobretudo na parte das lesões dos dois, não é o avançado titular, é os dois avançados, e eu queria ver as comentadoras... metidas a dedo em programas de comunicação social a ver como é que os Sportings da vida...
Sandra!
Como é que o Sporting tinha marcado mais de um golo a metade das equipas da Primeira Liga com o terceiro avançado, com o Nel, o miúdo da formação, ou mesmo o Benfica, como é que teriam feito isso, e chegado ao final do campeonato sem derrotas, não teria acontecido, e nós, precisamente porque tivemos um modelo, precisamente porque o nosso modelo é mais do que a soma das individualidades, ou seja, é um modelo coletivo, permitiu-nos ser campeões de maneira justa, mas também é um modelo que tem uma matriz muito clara e umas limitações muito evidentes, e essas limitações passam por, primeiro, a parte psicológica. Eu acho que este era um ano, a nível de todos os elementos, decisivo na parte mental, em que presidente, direção, treinador e maior parte dos jogadores não tinha experiência de vitória nas posições em que estavam. Vilas Boas necessitava muito de um título para validificar o projeto. Fariola precisava muito de um título para demonstrar que o que tinha feito na Holanda tinha sido um fruto do acaso. E a maior parte dos jogadores do nosso plantel nunca tinham celebrado um título. E a soma dos três,
isso notou-se muito.
Sim, notou-se na parte final.
Ali a termideira que se nota, porque aquela malta está à espera de...
Sim, no fim do campeonato.
Estás a sentir-te de conseguir aquilo que nunca conseguiste.
Os nervos no jogo do Alverca, por exemplo.
Nós chegámos a falar sobre isso, mesmo Bednarek, malta que tu reconheces qualidade e experiência, mas a experiência de ganhar é diferente.
Mas ele nunca tinha ganho um título.
Tinha ganho no Górnik Zabrze,
o caralho, na Polónia 2014, ou no Lech Poznań 2014.
Nos últimos anos, pronto, então.
É a segunda divisão, o Championship.
Exatamente, ou seja, o que nós estamos...
O Kivior vinha do Arsenal, o eterno perdedor até este ano. Aliás, o Kivior saiu do Arsenal e o Arsenal ganhou. Just saying.
Mas acho que ele ainda saiu no início. Ele, às tantas, ainda é campeão. É campeão pelos dois países.
Não sei se ele chegou a jogar.
Não chegou a jogar. Ele não fazia parte dos quatro.
Acho que não.
Agora, a questão aqui é: tirando o Diogo e tirando o Bedna, nós éramos uma equipa de sub-23.
Sim.
Em todos os níveis, a nível etário e a nível de experiência.
Sim, sim.
E isso notou-se muitíssimo. E que tenhas sido campeão com a quantidade de pontos que fizeste, e que mesmo assim.
O Tiago chegou em janeiro, cuidado.
Sim,
mas não, eu estou a falar do 11 titular. O nosso um titular, tiras o Benna e tiras o Diogo e é sub-23.
Sim.
Porque olhas para o Alberto, olhas para o Kivior, olhas para a lateral esquerda se for o Martim, obviamente que o Zaidu sobe um bocadinho a margem, mas depois tens o Varela, tens o Frodo, tens o Veiga, tens
parece
o Mora, tens o Piatuzetski.
Parece muito racista essa merda, mas
é impressionante a capacidade que o Farioli teve de criar um modelo tão exigente a nível tático e de compromisso, com miúdos.
Achas que o problema dos avançados que nós tivemos, que era bastante evidente, era por causa da idade? Achas que o Borja e o...
Não. Nós temos quatro avançados.
E o William, né?
Nos quatro avançados com que tu arrancas a temporada, arrancas com um avançado que é um veterano do golo, um homem que já tinha marcado na Liga Espanhola, Liga Holandesa, com uma experiência brutal.
Sim.
Tens o projeto de um dos grandes avançados europeus da próxima década, e isso devia ser o foco da tua equipa. Os outros dois...
Voltar a jogar em condições?
Sim, mas eu também acredito que sim. Agora, o foco, ter o Gol como terceiro avançado para competições menores ou para dar um jeitinho em algum momento, faz-se todo sentido, porque nenhuma equipa do mundo, nem sequer o Barcelona ou o Real Madrid, tem quatro avançados de nível top.
Eu continuo a achar que o Gol só serviria, e chegou a servir no ano passado, como segundo avançado, ou como solução de 4-4-2. Porque de resto, quer dizer...
Não há solução de 4-4-2 que faria.
Pois não existe, exatamente.
Não
é
existe.
Isso. Mas não, por isso mesmo é que eu acho que ele era peixe fora d'água aqui. Sinceramente.
Não, mas o próprio Samu, as características físicas que ele tem, não são as mesmas como jogador no início da época e no momento em que ele se lesiona. Há uma transformação do Samu com o Farioli.
Não sei se foi o trabalho explica... do Lúcio, o Castro.
Sim, mas isso explica muito bem que um jogador que tem um potencial real é um jogador que tem uma capacidade de adaptação ao que se lhe pede desde o staff técnico. E o Samu demonstrou, ao contrário do que algumas comentadoras possam imaginar, que tem a capacidade de ser um jogador top, porque não é só um corpo possante que usa esse corpo para sacar princípios.
Mas deixa-me pegar nessa deixa para dizer que eu acho extraordinário que... Gostava de perguntar à maior parte dos críticos que achava que o Samu era um desperdício, se não se sentiu no Porto quando o Samu saiu, que sentiu-se de caraças, e muito, muito mesmo. E eu acho que isso é uma coisa... Acho que a perda do Samu foi muito, muito importante. Eu sei que a do De Jong também era a nossa experiência.
Mas o De Jong não ia jogar.
Marcou um golo que eu achei essencial.
Havendo Samu, não ia haver De Jong nunca. Ia entrar de vez em quando. E tu com o Samu perdeste golo.
Sim.
Claro, perdeste golo.
Perdeste influência.
Perdeste influência no resto da manobra da equipa toda.
Perdeste pressão.
O que tu perdes,
aglutinação de
logo essa pressão.
Essa coisa é muito
importante. O impacto do Samu para o campeonato é menor, porque a nível pontual... Não há uma variação muito grande no antes e no pós-Samu.
O Samu continua a ser o melhor marcador sem jogar. Meia época.
O que eu estou a dizer é, tu podes não ter fechado jogos com 4 golos, sim, porque não tinhas o Samu, mas não deixaste de ganhar por não ter o Samu. Ou seja, a nível de resultados, no campeonato. Agora, meia-final de taça com o Sporting e Liga Europa, a presença do Samu muito provavelmente significaria que tu terias como mínimo chegado às meias finais, depois do jogo com a Aston Villa, que me demonstrou, parece uma equipa que estava completamente fora da caixa na Europa League, mas tinhas eliminado o Nottingham Forest.
Não, digo que
se tivesse chegado às meias finais com a Aston Villa, a presença do Samu podia não ser suficiente, porque acho que o Aston Villa está um nível acima de todas as equipas de competição.
Os golos do Aston Villa
com o Nottingham Forest acho que teria sido suficiente. E com o Sporting também tenho a certeza que teria sido suficiente.
Tu perdeste com o Forest porque não conseguiste marcar os golos que criaste.
A quantidade de golos que criaste.
Vários golos que criaste.
E tiveste durante a temporada a possibilidade de ter números como o Sporting teve em alguns jogos, porque o Sporting também ganhou vários jogos no minuto 90 e tal, 80 e tal, de 1-0, 2-1, 3-2, que foram completamente lavados a nível de comunicação social para dar uma ideia que era uma equipa que todos os jogos arrasava, que era o Benfica do Jesus de 2009-2010, coisa que não foi em nenhum momento esta época o Sporting. E nós perdemos o potencial de ser essa equipa.
Aquele
primeiro,
treinador,
porque o nosso treinador não está
que,
interessado
que
nisso.
Que está triste porque não cantavam o nome dele no estádio. Era esse Jesus que estás a falar.
É esse Jesus que estou a falar. E importa-me zero se cantou o nome de Jesus na Amadora, na Luz ou em Alvalade. Na nossa equipa. Na nossa equipa.
Ainda está a falar o Miguel?
Está.
Então a gente já vai. Ok. Continua, Miguel.
Não. Na nossa equipa, eu acho que a única diferença foi não ter Samu, significou não ter mais números mais expressivos na vitória. Mas em nenhum momento que se questionou o mérito da nossa vitória, tendo ou não tendo um avançado de elite, como é o caso do Samu.
Certo.
Agora, em relação ao próximo ano.
Quê? Espera! Dissemos um avançado de elite como o Samu?
Um avançado de elite.
Sim,
como
nós tivemos a dizer bem do Samu, tu não estavas aqui.
Creme, não.
Porque pronto. Pediram...
Não estava, então acho que estás a dizer que ele não estava presente.
Não.
E pediram-se desculpa.
Peraí, nós só temos cachê para uma parte. O homem não pode.
Pediram desculpa à Sandra também?
Hã? Não, falámos da Sandra.
Ah, pronto.
Eu não conseguia perceber quem era a Sandra, até depois fez aqui uma luz.
I'll never be Maria Magdalena!
Porque pensava que era. Não, pensava que era outra idiota do PSD.
Não.
É daí que vem, não é? Ah, pronto, ok.
Não, era a Sandra, Maria Magdalena.
Salva só, ninguém se lembra disso. Ninguém. Zero.
Clapping with Bonnet.
Wrap it up. Em relação à próxima época, precisamos de um avançado de elite e precisamos que o treinador se desbloqueie mentalmente
e
tenha mais confiança nele próprio, que os jogadores sintam ter mais confiança neles próprios para darmos um salto.
Calma,
mais longe daquilo onde nós já chegámos. Esta época,
é?
Para mim, é de um 8 em 10, claramente, e acho que podia ter sido um de um 9,5 se tivéssemos tido o Samu no caso da Europa e no caso da Taça de Portugal. E para o ano, se queremos fazer um 9,5, não necessitamos não só o Samu, senão um novo mindset que melhore aquilo que nós temos.
Espera aí, espera. Estás a fazer corninhos. O que é um 9,5?
9,5 é estar às portas de ganhar todas as competições em que tu estás, exceto a Champions. Okay. E no caso da Champions, estamos como mínimo como esteve o Sporting este ano, que é nos quartos de final.
Quartos de final de Champions.
Pronto,
sim.
Pronto, está bem.
Mas não temos plantel para isso neste momento.
Neste momento não.
Não tens segundas linhas suficientes para isso.
No dia 1 de setembro espero ter um plantel suficiente para pensar que podemos fazer isso. Podemos fazer como fez o Sporting top 8 na fase de grupos, porque não acho que o Sporting seja superior a nós a todos esses níveis para poder fazer isso. Obviamente que há outros fatores, sorteios, chama-lhe como quiseres, mas
sorteios não interessa para nada, não é, Sil?
E depois que haja uma eliminatória, que é a única, onde a gente possa ir à Noruega perder por 3-0 para depois ganharmos por 4-0 no Dragão. E fazer disso uma das maiores gestas da história do futebol português. Mais do que ganhar Champions e Ligas Europas, porque isso são coisas menores. O importante é dar reviravoltas a equipas norueguesas, isso sim. E acho que isso somos capazes de fazer.
Ou apanhas o Dortmund e apanhas três na
praia. Engraçado, não é? O volte face que deu o Bodø/Glimt, que passou de equipa de merda que a gente tinha obrigação para ganhar de goleada, para grande europeu. Epá, é curioso.
Até que passou de grande europeu para a equipa de merda outra vez numa semana.
Certo, foi.
Foi engraçado também. Oh, Sabrutos, que está aí a contemplar um...
Sim.
Um saca-rolhas. Não, é um abre-cápsulas. Okay. Tu és um gajo que... Prima por ser mordaz, pela ironia, sensibilidade, sure. Vais-te lembrar desta época daqui a 15 anos?
Vou-me lembrar muito bem desta época daqui a 15 anos, porque vocês têm vindo a perguntar se o Porto é um justo campeão. Opa, e eu acho que as coisas não podem ser vistas assim, porque isso é tóxico. Há aqui uma masculinidade tóxica nesta coisa dos campeonatos e dos primeiros e dos segundos. Pá, acho que não é formativo. Acho que o ideal para isto, pá, era haver 18 taças. Todas iguais. Um bocadinho maior só. Sim, um bocadinho de nada, mas que se notasse que eram todas iguais, um bocadinho maior. Posso a varandas, porque depois de noite não dorme, faz birras, o papá vê-se fodido, fica triste, vê-se fodidos para meter na cama, tem terrores noturnos. Pá, acho mal, acho isto tudo muito tóxico, acho isto tudo muito... Pá, não acho pedagógico, honestamente não acho pedagógico. Comportem-se.
Lá está, menos uma taça para ti.
Sim, vou ter de pôr uma carinha triste no placar.
E portanto, pá.
Olha, acho... mas agora a sério. Ou melhor, a sério não, mas pegando no que estás a dizer. É demasiado infantil este tipo de merdas de tricas com o Sporting e de barandices.
Pá, eu não acho
é,
nada.
É uma infantilidade bem marketed para criar indignação ou. Ou é de facto. Ou aquela malta merece mesmo.
Opa, eu acho que é uma merda que eles aprendem lá na Fenacerces. O que é que queres que eu te diga? Opa, é assim, pronto, venha com aquelas conversas, com aquelas cantigas. De presidente. Opa, eu honestamente.
É o campeonato dos estristes.
Eu já aconteceu ter pessoas na direção do Porto e no corpo técnico do Porto. Eu não concordo com tudo o que acontece sempre no meu clube. Opa, eu espero que ainda haja um bocadinho de inteligência do outro lado para olhar para aquilo e perceber quão deprimente é todo este filme. Das declarações, do Ai Nossa Senhora, que nós quase que ganhávamos o. É que ganhávamos a Champions e não sabem quem é o Boda. Epá, pronto, acho que. Envergonhar-me-ia tudo. Mas posto isto, agora brincadeiras à parte, acho que obviamente. Era uma época que se percebia desde o início que ia correr bem, porque foi tudo bem feito. Podia ter corrido melhor se não fossem alguns azares que já foram vastamente explicados. E acima de tudo, acho que era uma época que era muito importante corresse bem, porque quer o Vilas Boas, quer o Farioli, merecem começar uma época do zero sem terem a espada sobre a cabeça e terem lastro para poderem... Não ter de pensar jornada a jornada sempre com o perigo da crítica e de algo correr mal e não terem uma margem de erro. E acho, fico muito contente por isso. Também acho que podíamos, talvez, com um bocadinho mais de sorte ou menos azar, ter feito mais qualquer coisa noutra competição. Mas lá está.
A Taça da Liga e o caralho.
Nem me lembro bem que isso existe.
Espera aí, eu quero pegar numa coisa que ele disse.
Como é possível que o vencedor de uma taça não participe na taça no ano a seguir?
É um aborto, uma competição.
Pá, como é possível? Como é que vocês querem saber da taça da Carica? Eu não consigo entender. Espera.
Podes.
É assim, esse discurso de áudio tem que acabar. Só porque este ano eu vou, tu já queres acabar com essa merda, não é?
Deixa-me só pegar numa coisa que disse o Brutus e passar para o Silva. Grudgingly. Ele já tem tempo de antena a mais.
Yeah! Finalmente!
O Bruno estava a dizer que queria que o Farioli e que o Vilas Boas tivessem um arranque de época com menos pressão, em que pudessem trabalhar em condições. E eu pergunto, para o ano há mais pressão ou há menos pressão?
É o Porto, caralho, há pressão.
É, eu não estou a falar contigo.
Perguntas-me a mim.
Paulo Silva, há mais pressão para ganhar? Podes depois pegar nisso e
eu vou
lá fora enquanto estás a falar. Depois tu...
Sabes que eu agora sou. Não, já estou no mainstream.
Queres que trate portanto... você?
Não é preciso.
Tempos fugido.
Por acaso, olha, o João Brandão fez.
Foda-se.
Nem me drop logo ali.
Não, disse. Porque eu tratei-o por tu, né? Logo.
E o João, depois, que é o João, o Andorinha.
Sim, e ele depois disse ao Fragoso, não, podes-me tratar por tu, se não te importas, e eu também te vou tratar por tu. E eu, se calhar, devia ter perguntado antes. Ah, olha, foda-se, já está. Então...
Não estás no milhão,
não
tô, claramente. Não estou,
definitivamente. Não, eu peço imensa desculpa.
Não, ele não metia, está.
Peço desculpa a todos.
Ele está mais no tiré.
Então... eu não sei o que é que tu me perguntaste, mas vou dizer o que eu tinha para dizer.
Olá, Nuno.
Sobre a pressão.
Sobre a pressão.
Respondo já, então. Antes de discordar.
Se há mais ou se há menos pressão?
Miguel disse. Eu acho que Vilas Boas e Farioli, na verdade, estão-se absolutamente a cagar se há mais pressão ou menos pressão. O que é bom.
O trabalho é para ser feito, o caminho é para ser caminhado.
O trabalho é este. O projeto é aquele, o caminho está ali. E se vocês põem menos ou mais pressão, não vai fazer diferença. Eles próprios pressionam-se.
Mas repara, correu muito bem,
que é
correu
bom.
Muito bem este ano. O ano pode não correr bem. E esse, pode, às vezes, com pode as, não correr as condições... bem.
Mas eu, lá está. E eu aí jogo o trunfo Brandão.
Oh, foda-se.
É verdade.
Eu nunca vi ninguém.
Parece assim, que não, não é? Parece que não, mas
é,
nós.
Estás a ver
nós
aqueles filmes em que a gaja é bibliotecária, mas assim, toda acanhada e depois faz um makeover e fica. E fica uma.
Passar de rei. Passar
uma Rihanna, o caralho.
Passar de hater para hater para grupo e é assim uma coisa espetacular.
Se tu conheces alguma vez
a volta. É como com o Vilas Boas. Primeiro era uma merda, agora já é bom.
Não, ele nunca disse que era
eu
bom.
Nunca disse que era uma merda.
Ele nunca disse que era uma merda. É verdade.
Lá está. E digo-te a mesma coisa.
Porque ele navega sempre na puta da maionese. Não, mas ele, não é, mas ó, ele filhou da. Mas olha que até tem razão. E depois conhece o Brandão.
Oh, lá está. Trunfo Brandão qual é? É Brandão, 14º lugar na época passada. Deve ser despedido. Vilas Boas disse, antes de sequer de ser perguntado, que não, é, nem me perguntem, não, não há discussão. O treinador da B no próximo ano.
Eu estou
ano
com uma sensação de já ouvi isso em algum sítio, não sei.
Publicamente. Publicamente. Portanto,
sim.
Portanto, essa questão da pressão, porque se pode correr mal, pode, e não vai fazer diferença. Queria discordar do Miguel. Mas já não sei bem de quê, que eu quero discordar de ti.
É, tira-me isso da frente.
O que é que tu disseste? Nunca. Então, pronto, não vale a pena. Depois lês o
livro. Ó Miguel, fala para o microfone, ó burro. Depois lês o
livro. Não, porque o Miguel estava a dizer que nós devemos, que o Farioli tem que... Sim. Mas que Farioli tem que desbloquear, não é? Foi o que ele disse. Tem que desbloquear mentalmente, tem que dar um salto. Estávamos lá fora. Mas eu essa parte ouvi. E eu acho que não. Honestamente. Acho que não. Eu acho, continuo a achar hoje, que o Farioli leu muito bem o contexto, e por isso é que teve este sucesso todo, e tentou implementar coisas que têm a ver com o seu modelo de jogo, claro que sim, com a sua maneira de ver o próprio jogo e a vida. É verdade. Sim, senhora, só Portela. Mas muito simples. Muito simples. Esta época foi da stepping stone. Eu preciso de fazer coisas fáceis que vocês consigam fazer muito bem.
Isso é uma banda de metal?
Muito bem. E que não criem dúvidas em ninguém. E se teve sucesso. Eu acho que ele não precisa desbloquear mentalmente. Eu acho que naturalmente, e basta olhar para o que Farioli tem dito desde que a época acabou. Por exemplo, precisamos de procurar mais criatividade. Precisamos de procurar algum acrescento na qualidade e na criatividade. Eu acho que ele não tem que desbloquear. Ele tem só
ele
que
acabar com
precisamos de um defesa esquerda.
Isso sem dúvida.
Ele acabar com uma hora a nove é para ti um sinal de alguma coisa?
Não, não, não. Isso acho que não. Acho que não é um sinal de nada. É, não era isto que queriam ver? Então tá, tomem lá. Olha, era assim. Ah, que bom. Felizmente. No entanto, até porque ele tem Samu, não precisa de criar um 9. Precisa de o substituir.
Já agora, o que é que tu achas dele estar a dizer que quer acelerar a recuperação?
Deixa-me só acabar, senão eu vou-me perder, moço. Que é, eu acho que a próxima época é o segundo passo natural no plano de Farioli. E por isso é que ele quis ficar, e por isso é que ele quer ficar. Eu não tenho nenhuma dúvida que Farioli, se quisesse ir ganhar muito dinheiro, tinha muitas portas abertas já, hoje, agora. Claramente, ele não quer.
Nomeadamente em Itália.
Pode ir para o Fulham já?
Ele não vai. Não vai para lado nenhum. Porque, e o próximo passo não é um desbloqueio. Não. O Lucas disse que ele podia ir para o Benfica, não é? Tem um lugar vago.
Isto talvez, depende. Não sei, nem eles sabem.
Tem, no Benfica tem apenas 1% de possibilidade de lá entrar.
Mas a questão... Só para concluir. Porquê é que eu discordo do Miguel? Porque eu acho que ele não tem que desbloquear mentalmente. Ele tem apenas que continuar, como provou, apesar de todos os momentos em que nós não gostámos que ele o fizesse, ele tem apenas que continuar a acreditar no seu processo. E o seu processo, na próxima época, não é ter o mesmo futebol, quer dizer, é ter a mesma ideia de jogo, claramente. Mas não é chegar lá da mesma maneira que chegou este ano. É o próximo passo. E o próximo passo não é igual ao passo anterior e, portanto, ele não precisa...
Com os mesmos jogadores?
Não,
não,
ele não vai
será
ter os mesmos
jogadores.
Vamos
vender jogadores, cara.
Ele sabe que não vai ter os
mesmos. E comprar mesmos jogadores.
Mas não vai ter os mesmos porque vai vender a maior parte deles ou porque vai comprar?
Vai ter que vender alguns. Vai ter que vender alguns e vai ter que trazer outros. E o ponto não é em quem é que ele vai vender, é em quem é que ele vai trazer. Porque o que aconteceu... É. Não. O que vai acontecer é... O próximo passo de Farioli tem muito a ver com quem é que ele vai conseguir trazer, ok? E eu não acredito que vá ser igual. Não é igual, não é o mesmo. Não é o mesmo, não é o mesmo estágio, não é o mesmo estadio. É o estadio a seguir. Estadio. Se nós estivéssemos a falar de um problema oncológico, ok?
Que coisa tão interessante.
Este foi o ano em que nós o detectámos precocemente, ok? E o próximo ano é o estadio seguinte, já vai precisar de mais quimio. E, portanto, não há nenhum desbloqueio mental. Eu não
que
espero,
imagem tão linda.
Eu não espero que o Farioli seja diferente. Eu não espero que ele mude. Eu não quero sequer que ele se afaste da sua ideia de projeto que tinha para o Porto. Porque o primeiro passo funcionou lindamente e eu estou muito entusiasmado
deputado,
para ver o
está,
segundo
está
passo.
De estourar o tempo.
Foi isso que tu disseste. Olha, até me vou embora, que é para não te ouvir mais.
O que estás a dizer é que o Farioli é um excelente professor de primária e queres ver se é um bom professor de preparatório.
Não, não. Eu acho que Farioli é um excelente professor. É um excelente professor universitário que começou a dar aulas na primária. E, portanto, ele conseguiu adaptar-se a dar aulas na primária e eu agora quero perceber como é que ele vai fazer no secundário. E ele tem um plano para isso. Ele não precisa desbloquear nada. Ele não precisa de aprender nada. Ele precisa de implementar o seu plano. Para o segundo ano, para o segundo passo.
Mas vocês não acham que isso tem a ver com os nervos de não ser campeão e de...
Ninguém viu Farioli no plano anterior. Pronto, então.
A minha questão da pressão é essa. A crença de acreditar que ele tem um conhecimento superior.
Não, não é verdade.
Adaptou-se a uma realidade necessária pelo contexto da equipa de time, do projeto, dele próprio. Mas que ele já está nos furos acima e simplesmente se vai adaptando aos diferentes espaços que tem que se ocupar.
Exatamente.
Agora uma equipa de Champions, no ano seguinte uma equipa que consolida ainda mais o êxito.
Não, no próximo ano uma equipa vencedora da Champions, por exemplo, não é?
Não, o Porto não vai ser uma equipa vencedora da Champions. Estamos
porquê?
A falar do Porto.
Não vai?
Não.
Porquê?
Porque eu acho que nenhuma equipa periférica europeia vai ser campeã da Champions nos próximos 15 anos.
Mas isso. É
o que vai acontecer daqui a 15 anos?
Estás a falar desde a perspectiva da crença.
Não,
tu acreditas que não vai?
Estou a falar desde a perspectiva estatística. Estou a falar da perspectiva estatística.
Well, fuck it. Pronto. A perspectiva estatística diria-me que o Sporting devia ser tricampeão.
Quanto podes ter quanto podes ter 7 equipas inglesas na Champions na próxima época?
Ah, don't fucking care,
estávamos
a isto era só
é mais difícil.
Era não. Só um bocadinho ao lado, não é?
Não é essa a questão. A questão aqui é: eu sei que tu gostas muito desde o início do Francesco Farioli, da maneira que gostavas no início do Anselmi, e que viste nele sempre uma capacidade.
Ei, Jesus.
Anselmi Nater.
Nater.
E Jesus!
E que viste sempre nele numa capacidade de impor a sua ideia, por muito que discordássemos com a sua ideia em algumas questões, sobretudo na parte mais estética, não numa parte de resultados, porque os resultados estão. Por isso é que eu disse que é uma época de 8 e que só nos 9,5 mais
um baixinho, não acha?
Agora, a nível de resultados, ele já demonstrou que está completamente referendado e os resultados é o que manda no futebol. Portanto, como te disse ontem o Brandão, o processo é o processo e os resultados são extremamente importantes e neste momento o Farioli ganhou o direito a continuar a ser quem é, adaptada à nova realidade. O que eu falei na questão do bloqueio é se o treinador que durante este ano percebeu o contexto onde estava, percebeu as limitações que tinha, dos jogadores que perdeu, dos jogadores novos que chegaram e que nunca quis dar um passo mais além de uma zona que ele entendia que controlava, a sua própria zona de conforto como treinador, os conceitos que ele maneja, o que eu quero ver do próximo ano é se ele vai dar esse passo, se vai sair mais vezes da zona de conforto dele. Mais vezes do plano dele em segundo contexto.
Mas eu não acho que haja uma zona de conforto que seja essa que tu perspectivas que é.
Eu não estou a falar de jogar com 2-10, por exemplo. Não é isso
era isso
que
eu estava a perguntar. Não é em campo isso. É na gestão do próprio plantel.
Não, é em campo, mas é no manejo da equipa em campo e não passa necessariamente por meter mais jogadores criativos ou não passa necessariamente por pôr um segundo ponta de lança. O que eu acho é que ele é um treinador que vem de uma escola terminada que demonstrou sabiamente que ele tem o plano A. E já está.
E não tem plano.
E há ligeiros ajustes que foram feitos em alguns jogos, ou ligeiros ajustes feitos em alguns jogos.
Nada
mas
isso.
Não é um plano B.
É,
nem um plano C.
Olhem para o final da época, mesmo para os jogos que correram mal, e vejam toda a variação que foi introduzida na equipa nesses
variação
jogos.
Variação no plano A.
Muito.
Variação
como
no
é
plano
evidente
a.
Na identidade da equipa.
Então,
sim, mas está, mas isso
B.
É bom.
O que é que tu defines como plano? É o esquema
o plano
de jogo?
O plano B é muito simples. Em questões de Futebol Clube do Porto,
tu chegaste
plano
um,
A
peraí,
é tu.
Um
olhas para o José Mourinho
em 2002-2004
e tinhas um treinador que jogava em 4-3-3 quando queria e em 4-4-2 quando queria. E a equipa comportava-se exatamente como se fosse totalmente conhecedora dos dois sistemas.
Portanto, são
de um
sistemas
jogo para o outro.
Que estás a falar. Porque tu,
vários
repara,
condicionantes.
O Farioli conseguiu fazer uma rotação tão eficaz, conseguiu ter duas equipas funcionais.
Mas a jogarem da mesma maneira.
Sim, sempre igual.
Sempre igual. Mudavam os jogadores. Igual.
Mudavam os jogadores, mudavam algumas nuances.
O que vocês estão a
ver com as características de cada um deles.
É o sistema, é isso.
É tudo diferente. Mas eu não tenho... No fim desta época, como é evidente.
Com os jogadores que perdeu, ainda, com os jogadores que perdeu ainda por cima.
E miúdos,
é uma tratado de miúdos a jogar ali.
Como é que isto se faz?
Nada disto é uma crítica.
Como
o
é que isto se faz?
É
não é? Isto é extraordinário. Não é uma crítica.
Aliás,
não,
toda,
não,
a claro. Primeira, toda a primeira volta do Futebol do Porto. Toda a primeira volta do Porto. Toda a primeira volta do Porto. Com a maneira como ele integra aquela quantidade de miúdos que acabaram de chegar alguns e que vêm de uma realidade completamente diferente.
A equipa é muito
nova. E ele injetou uma capacidade mental daquela malta a conseguir jogar entrosada, como se jogassem há um ano ou dois.
E repara,
foi
repara,
impecável.
Há uma coisa,
maior ou menor drops de produtividade.
Isto é de adepto, completamente. Que é, tu chegas ao fim desta época e olhas para a equipa e às vezes tu pedes ao Frodo, por exemplo, não é? Uma maturidade que obviamente ele não pode... Porque nós já não nos lembramos que ele tem 19 anos.
20.
E há... Pronto!
Há ali uma diferença.
E de facto, o Mora já não tem 16.
O Mora
tem
já
18,
tem 18. Caralho. Ah, cuidado.
Então, por... mas estás a perceber? Mas
o Brandão explicou na entrevista.
Isso é um mérito espetacular, não é?
De que o Lamine Yamal, o Rodrigo Mora do ano passado, são exceções. É verdade que há cada vez mais adolescentes a jogarem em equipas de topo, porque mudou o perfil do jogo de formação, mudou todo o contexto, mudou todo o processo. Mas não deixam de ser miúdos. O meu problema mais sério com a equipa deste ano não tem a ver com a falta de maturidade, que foi evidente em muitos momentos.
Temos 5 jogadores nomeados.
Eu disse que somos uma equipa sub-23. Nós somos uma equipa sub-23 com o Diogo e o Bennarek, que mudou a média. Já está, mas somos uma equipa sub-23. O meu problema não é com a maturidade, porque é normal que os jogadores estejam na sua etapa de desenvolvimento.
As vezes que eu tive de dizer isso na bancada, dizer, calma, caralho,
mental,
o gajo tem um miúdo,
físico, tático.
Ele chega lá, mas vai devagar.
Como é que tu olhas para o Frodo? Não é?
Sim, sim.
E isto é mérito do jogador, do treinador, da estrutura, que é, como é que tu olhas para o Frodo hoje? Jogador do campeonato, mas claramente.
Jovem, mais jovem, o jogador jovem do campeonato e o jogador do campeonato. Jogador,
como é que tu olhas para ele e pensas assim, não, está bem, temos que lhe dar
Miguel
espaço.
Miguel exibe a sua camisola front. Yeah.
Temos que ter espaço para ele crescer. Ninguém quer saber disso, então ele é o maior, caralho. Ele tem que conseguir fazer aquilo, não tem. Nós temos um futuro, se conseguirmos manter estes miúdos durante algum tempo, nós temos uma equipa. Como é evidente que é difícil, mas acho que esse é o projeto e é por isso que...
E não só...
E o Vilas Boas. Que é, nós temos um potencial... Nós temos um potencial equipa de Mourinho vencedora da Champions.
Eu não vou tão longe, mas há uma coisa que eu gostava muito de ver neste defeso e na próxima época, que é termos uma equipa que entenda o que significa a palavra finalização. Porque se os nossos números não foram tão expressivos como
tu tens uma equipa, não tens é o... Desculpa lá. O facto de faltar um avançado que tem basicamente potencial Haaland.
Já falámos sobre isso, não tivesse sido fumar. Já falámos sobre isso. O meu problema é que só o avançado no futebol de elite não marca os golos de uma equipa de topo. Os golos têm
marca,
de vir...
Marca,
não, não marca.
Marca.
Não, não. Vai ver os números de todas as equipas de topo. Números... Números completamente insuficientes.
Olha, eu acho honestamente que tu tens dois jogadores que são muito novos. O Borja e o William são jogadores muito novos. Mas
o Borja não é um jogador novo. Desculpa, o Borja não é um jogador novo. Não, mas eu não estou a falar de idade. Eu estou a falar o Farioli, os treinadores de futebol.
Circunstâncias do nervo.
Já falámos de idade.
Mas tens, a ideia que eu queria chegar não é exatamente ligada à parte da idade, mas também. Tu tinhas aquela coisa de querer ser campeão, de estás ansioso, e agora tens o escudo ao peito, que é uma coisa diferente.
Mas isso não tem nada a ver com a finalização.
Não, mas tem a ver com a mentalização.
Mas não tem nada a ver com aquilo que eu estou a dizer. A finalização é, se estás numa posição de expected goals ou numa posição em que tu tens de rematar,
saber fazê-lo. Com a confiança com que tu atacas uma bola, claro que tem, evidentemente que
mas,
tem.
Mas isso é no processo de chegares até a área, e os treinadores de futebol de elite... O Guardiola disse isso muitas vezes.
Depois.
Os treinadores de elite dizem: o meu dever é fazer-te chegar ao último terço.
O último terço é deles.
E o último terço é teu.
Mas está lá.
E o nosso último terço não consegue. Não consegue. O Farioli levou a equipa em muitos jogos ao último terço.
Um jogador de 17 anos.
Sim.
E o jogador de 17 anos tinha essa capacidade.
Sim.
E esse jogador mudou completamente a tua equipa na parte da finalização.
Não,
também.
Não mudou na parte da finalização. Os números do Oscar não são na parte da finalização. São na parte em que ele diz, faz uma ação disruptiva como o extremo, que nós não estávamos a conseguir fazer. A finalização do Oscar este ano resume-se ao golo na luz.
Mas é assim,
esse é o momento do ano, esteticamente falando. Mas não é
o Oscar Pietruszewski, se tivesse, neste tempo, tivesse tido um avançado, tipo Samu, ou... um avançado que marcasse golos.
O Pietruszewski não é um assistente.
Não é um assistente.
Não é isso, mas...
O William
mas
já é mais. O PP é só um assistente.
Ele tinha atraído a defesa. Tinha conseguido enfiar a bola na área.
Mas é que ele não
e
consegue.
O avançado tinha conseguido marcar.
Mas ele não consegue enfiar a bola na
área. N jogos onde a bola... não, pá, no último jogo, tu tiveste um cruzamento espetacular do Moura. Jogo. Em que... um avançado decente tinha enfiado três gajos ali naquela linha, numa linha reta, então, não conseguiram fazer.
Então não é um avançado.
Dentro da baliza. Isso é uma daquelas coisas que tu precisas. Tu não podes jogar coxo numa posição e, epá, e depois disso não ter um.
Então estás-me
um
a dar a
efeito.
Razão. Estás-me a dar
isso
a razão.
É o que o Miguel está a dizer.
Não é o avançado, é toda a linha ofensiva e os interiores que não conseguiram transformar de maneira eficaz. Aquilo que o treinador lhes deu foi o espaço e o tempo necessário para ser eficaz
tu
a marcar golos.
Tu em janeiro tinhas uma opção e uma segunda opção.
Que não estamos a falar dos avançados, Vassal. Estamos a falar do extremo esquerdo, do extremo esquerdo suplente, do extremo direito, suplente, do número 10, do número 10 suplente e do número 8 e do número 8 suplente.
É a profundidade de linhas
estamos a falar de 10 jogadores no plantel, 10 jogadores no plantel, que deviam ter tido números
tu
de eficácia, o dobro do que tiveram.
Vamos lá ver uma coisa. Tu estás a ver o perfil de contratações do Vilas Boas. Por exemplo, viste este ano, certo? Viste o novo, com potencial, mais forte fisicamente, mais capaz, com mais estrutura. Porque é verdade. E imaginas, vamos substituir o PP. Substitui o PP. Não achas que venha alguém, pode vir alguém com um bocadinho mais de capacidade de cruzamento, de colocação, de entrada na área?
Não faço a menor ideia, mas eu sei que o PP não joga por causa da parte ofensiva, joga pela parte defensiva. O PP é o extremo que tem jogado com todos os treinadores, não é pelo que dá no ataque, é pelo equilíbrio que dá à equipa no processo defensivo.
Sabes que isso custa-me um bocadinho.
Sim, a mim também,
custa-me muito ver um extremo que tem que a mais-valia é a parte defensiva.
Mas é exatamente o efeito oposto do que tu estás a dizer.
Mas isso um lateral projetado não faria?
Mas é, que o PP um projetado... mas é que o PP precisamente joga porque no lado direito há um lateral direito projetado no ataque que sabe que se pode projetar porque o PP faz a recuperação. Coisa que no lado esquerdo, por exemplo, com o Oscar, não tens. O lateral esquerdo está muito mais contido porque sabe que a perda de bola do Oscar é muito mais recorrente porque é um driblador e, portanto, vai perder, inevitavelmente, independentemente da idade, muito mais bolas e, portanto, ele tem de dar dois passos atrás. Por isso é que o Martino joga igual à direita que à esquerda e por isso é que tanto o Alberto como o Martim à direita tiveram um impacto ofensivo muito maior do que podia ter tido o Moura, o Zaidu ou o Martim quando joga à esquerda.
Correto. Correto. Não, nada a dizer. Sim. A minha questão é, o Farioli vai buscar um extremo finalizador? Vai pensar se querem ir buscar um extremo? Imagina que sai o PP. E eu não acredito que sim. Eu continuo a achar que o PP é overhyped a nível de mercado. É um gajo de 29 anos que não vais conseguir vender o PP por 30 milhões.
Tu não podes ter um extremo que tenha um golo e 4 assistências. Não podes.
Muito bem.
Não podes, pá. Desculpa, não é.
Mas eu acho que não é aquilo que ele vai priorizar quando for buscar o substituto do PP. Porque quando ele quer fazer isso, coloca o William. E o próprio William, como demonstrou no jogo com Santa Clara, está a desenvolver-se mais na parte defensiva do que na parte ofensiva. Ele tem trabalhado esta temporada o William de tal maneira em que tu tens visto, sobretudo nos últimos 3 meses, muito mais o William a recuperar bolas que não fazia no início do ano, a vir cá atrás, a imitar literalmente o que faz o PP.
Mas isso não destrói um jogador? Em fase formativa não estás a andressonizar o gajo?
Mas eu acho é que os treinadores modernos, e não é um problema do Farioli, acho que é toda uma escola conceitual, eles gostam da ideia de que moldam os jogadores à sua imagem e semelhança.
Mas estás a retirar-lhe toda aquela chama que os gajos podem trazer.
E por isso
que é mais imponderável, é mais difícil
de
controlar.
Por isso é que o impacto do Oscar foi tão grande. Porque o Oscar é um jogador que veio cru. É um Oscar que veio da etapa formativa, praticamente.
Então
e,
o Oscar daqui a 2 anos vai ser um PP?
Não.
O Oscar, eu acho que ele vai ter a vantagem de ter um Oscar à esquerda mais livre, sempre e quando souber que à direita há um jogador mais que pode fechar mais. Ou seja, ele já demonstrou muitas vezes que ele defende em 5.
Sim.
E que precisa que um extremo fique mais à frente junto ao avançado, mas o outro extremo baixo. E isso vai sempre significar que o Oscar pode ser o extremo que se cola ao avançado e que tem essa liberdade.
Certo. Que poderia ser o Williams se jogasse à esquerda, coisa que ele já demonstrou que não quer, apesar de ser o seu pé natural.
Não quer por causa do pé trocado.
Exatamente. Sim. Mas o Oscar pode ser esse jogador, à beira do avançado que for, Samu ou quem seja.
Sim.
E o lateral, o extremo direito recua para o meio campo. Mas isso é uma questão conceitual de muitos treinadores. O próprio Guardiola, que tem provavelmente o segundo jogador mais excitante a nível técnico do futebol mundial agora, que é o Ryan Cherky.
O Cherky, cara.
Tinha, agora já não.
Pronto. Que teve durante esta época.
Eu estava a pensar,
teve durante esta época o Cherky.
Foi o Guardiola primeiro.
O Cherky foi suplente na metade dos jogos.
Certo.
Porque ele não confiava que o Cherky desse na parte defensiva o que lhe dava ao Bernardo, por exemplo. E o Farioli pensa o mesmo, mas anos, um nível de jogador diferente. Ele tem um plantel muito mais jovem e, portanto, vai sempre preferir. E, aliás, ele demonstrou no mercado e nas opções, quando podia jogar com Pablo Rosário, quando podia jogar com Fofaná, jogadores que lhe davam garantias muito maiores. E acho que a única coisa que mudou na maneira dele pensar o jogo foi a chegada do Oscar e deixar de jogar com o Borja Sainz, porque o Borja foi, provavelmente, o único flop do nosso mercado, tendo em conta o investido e as expectativas, porque se achava
acho
que ia buscar um jogador ao Championship.
A parte pessoal dele influenciou.
Não, epá, porque no início da temporada ele estava a jogar igual de mal e a parte ainda não tinha acontecido. Eu o Borja era uma imitação do Gyökeres de ir buscar ao Championship um jogador que tinha números de golos altamente elevados e pensar que ele era capaz de reproduzir esses números numa liga menor como é a nossa e menos física. E resulta que o Borja deste ano, golo, ninguém o viu. E não é um jogador que te ofereça mais do que isso.
Braga.
E o Oliver para fora.
Que deu uma vitória que, olha...
Mas é um golo em que ele está um mano a mano.
Bem achado.
Está um mano a mano, dos quais falhou desses mano a manos 50 ao longo do ano. E é um jogador que ajudou muitíssimo na pressão alta no início do ano.
Mas o Borja defendia bem e depois de uma hora para a outra...
Era um PP pior.
O Borja é um caso engraçado, porque ele começou muito bem o ano, com muita pressão na frente, e a rematar... A tentar. E depois gradualmente foi deixando...
Perdeu confiança.
Perdeu
confiança.
Pronto, há jogadores que têm coisas desse género.
Mas isso é uma explicação fácil. Tu estás a inferir que é por causa disso. Eu estou a pensar...
Não, ele disse-o.
Está bem, mas...
Se ele tivesse chegado a dezembro com 10 golos ou 15 golos e depois de ter falecido a mãe... O tivesse afetado, eu podia refrendar o teu pensamento, mas ele chega a dezembro com 15 gols, ele chega com 3.
Ele secou logo.
Mas eu não tenho dúvidas nenhumas que a questão da mãe tem uma influência enorme. Aliás, ela anda sempre com a camisola, anda com uma ânsia brutal de marcar o golo para mostrar a camisola. No outro dia, quando faz aquele...
O golo tira o golo, basicamente. Ele fica...
A bola não entrava, acho. Eu acho que não entrava.
Na cabeça dele tira.
Ele fica furioso e eu não tenho dúvidas nenhumas. Não estou a justificar o que ele terá feito antes. Mas não tenho dúvidas nenhumas que a partir desse momento ele não joga com condições, não joga com as melhores condições psicológicas, tem uma ânsia de dedicar o golo à mãe e vive condicionado por isso.
E o Farioli deve ter o sentido, por isso é que passou a jogar mais o Oscar, que era um jogador anti-Farioli.
Acho que o devem defender disso. Mas é uma situação perfeitamente normal. O Tiago Silva passou pelo mesmo, não nos apercebemos que tenha havido
uma
consequência disso, mesmo quando das poucas vezes que jogou. No Borja, eu acho que foi muito notório. Notava-se isso. Notava-se essa frustração e essa ânsia em campo. Não quer dizer que ele antes estivesse melhor, mas a segunda parte foi claramente condicionada por aí.
Mas também não te esqueças que o Borja tem
24
e o Tiago Silva tinha 41. É um bocado diferente, caralho. Acho que não está-se... Eu acho, honestamente, que a parte psicológica, Miguel, teve muito a ver com o...
Vassalo, eu estou-te a dizer, a mãe do Borja faleceu 5 meses depois de ter começado a época.
Não, mas a parte defensiva do Borja... Ele perdeu a cabeça durante um longo período de tempo.
Mas eu não vou...
Ele perdeu a titularidade...
Eu não vou justificar nem acusar um jogador do que aconteceu depois disso. Eu estou a falar do antes.
Ele fazia bons jogos e maus jogos e continuava a ser titular no jogo a seguir.
Não, mas isso era porque era a única posição no plantel que não tinha um suplente.
A partir de um determinado momento perdeu a titularidade.
A única. Porque a partir do momento em que o William ficou preso a jogar à direita por decisão do... O suplente dele era o Alarcón, que também não era um jogador que estava nas melhores condições. Não é por uma outra coisa.
Pronto, deixa-me só mudar um bocadinho o tópico. Isto é uma resposta demasiado fácil, mas quão importantes foram aqueles dois polacos no centro de defesa?
Olha pá, foram tão importantes quando resolveram tirar os dois polacos e encostaram um, aquilo não correu bem. E ainda bem que rapidamente o Farioli percebeu isso e voltou a pôr as coisas como estavam.
Mas é um bocadinho a ideia do ataque ganha jogos e a defesa ganha campeonatos.
Nós perdemos o jogo com o Casa Pia por causa disso.
Ter a segurança defensiva que tiveste. Podias ter o Diogo Costa a esteroides. Há alturas em que não dá, porque a bola vai chegar lá. E ele aqui não chegava. E eles conseguiram transmitir à equipa e ao estádio. Principalmente no estádio. Sentia-se isso. Principalmente vindo de uma época com falhas defensivas gritantes e defesas centrais incapazes de conseguir produzir em campo, mas acima de tudo na manobra toda da equipa, defensiva e ofensiva, a maneira como tu este ano constróis uma jogada banal de ataque é através dos defesas centrais. É o Bednarek a chegar ao meio campo e rodar a bola para o Kivior. O Kivior joga para o Rosário ou para o Varela e joga outra vez para o Bednarek. E eles é que vão tomar essas decisões. Sendo defesas centrais relativamente piores, ou vá, de nível relativamente inferior, tu não tinhas a menor hipótese.
Não, sim, sim, claro.
Não conseguias
e principalmente não interessados um com o outro, eu acho. Mais até do que a qualidade individual é o facto de como eles combinavam mesmo bem um com o outro, que há esse tipo de combinações. E essa combinação acho que foi importantíssima para a nossa dupla polaca.
Ou
eles...
seja, saindo um polaco... Miguel, desculpa, não sei se querias dizer alguma coisa.
Opa, é assim...
Eu queria que aquele animal também dissesse alguma coisa.
Sim.
Ó, Silva!
Já desististe?
Mas olha, antes disso, antes que venha ele estragar a conversa coletiva...
Está bem, e aqui está...
Tu estás a falar de um clube que perdeu... Que perdeu um dos melhores centrais da sua história no verão. E é um clube que, historicamente... foi definido mais pela sua defesa do que pelo seu ataque.
Exato.
As nossas grandes equipas foram pautadas pela solidez defensiva, mais do que por termos extremos espetaculares, que também tivemos, ou grandes avançados, também tivemos, mas tu pensas numa grande equipa do Porto e sabes imediatamente o parte central que tiveste, ou os jogadores que estavam na linha defensiva.
Exato.
E este ano aconteceu uma coisa muito curiosa. Este senhor escreveu um artigo no início da época, na altura em que o Neuan Pérez estava com o Jan Bednarek a aprender a deixar de ser o Neuan da primeira época.
Excelente texto. Já agora, muito pouco lido, mas grande texto. Muito bom. Fiquei muito orgulhoso, por acaso.
E tu ias começar a época, previsivelmente, com a ideia de Jan fora do seu pé, Neuan e Kivior na esquerda. Eu acho que esse era o plano. E a lesão do Neuan é que muda tudo. Nós desfrutamos da muralha polaca, e o Diogo Costa mais do que nós desfrutou da muralha polaca,
absoluta.
Sobretudo do que veio do ano passado. E até do final da Era Conceição. Até do final da Era Conceição.
Ano passado.
Porque não houve Neuan. Porque não houve Neuan. Se o Neuan não se tinha lesionado, eu não sei se essa solidez defensiva teria existido, se essa conexão Jan-Kivior teria existido. Portanto, foi uma coincidência infeliz para o Neuan, naturalmente.
Se calhar acabava por existir da mesma forma.
Não, assim. Tanto é que quando teve um central no qual confiou, coisa que não é claramente o caso com o Perpites, pelo menos não é ainda de momento, a primeira reação que o Farioli teve foi voltar a pôr o Kivior à esquerda. E a coisa correu tão mal, ou pelo menos notou-se tanto a diferença.
Notas muito a diferença porque...
que automaticamente ele foi forçado a reverter para o plano que tinha funcionado.
É? Mas percebeu, que é uma coisa importante.
Sim, percebeu.
Eu,
perdemos
por
3 pontos, mas
que ele
percebeu.
Tivesse percebido.
Mas eu percebo que ele recorre a isso durante o jogo. Durante o jogo, em circunstâncias do jogo. Opa, este vais ter de jogar à esquerda. Agora, optar por isso para arrancar um jogo, não consigo.
Não, e sobretudo porque eu acho que não havia confiança em nenhuma das opções do lateral esquerdo. Eu acho que ele desde cedo...
O Moura estava
desde
mentalmente
cedo ele não confiava. Não, desde cedo ele nunca deu grandes sinais de confiança no Moura.
E foi abaixo mentalmente. O Moura não tinha condições para jogar. Esquece. Era daqueles gajos que dizia, não, rapaz, tu não, vai para ali, vai à terapia, vai ao... Tu quiseres.
A opção de... Mas, desculpa, a opção de que vier à esquerda é péssima.
A primeira pergunta foi, sem os polacos não íamos lá. A consideração foi essa. Sem os polacos, tanto a nível de consistência defensiva como de construção ofensiva, todas as jogadas passam pelo pé do defesa central e dos dois defesas centrais. E muitas vezes esperam para a construção ser eficaz e a movimentação dos jogadores entre os defesas centrais, tendo defesas centrais piores do que tínhamos, seria possível?
Sem Bednarek
e Kivior.
Sem Kivior, talvez fosse.
Estás a ver Farioli com Zé Pedro e Neuan Pérez?
Não. Sem Kivior, talvez fosse. Sem Bednarek, era impossível.
Mas sabes que nós tivemos aí um momento.
E ele é que decide. Normalmente é ele que decide.
Nós tivemos aí um momento. Não é isso. Um momento em que o Kivior teve uma fase Frodo, do género. Ele teve uma altura em que estava a precisar de alguém para substituir.
Estava a rasca das pernas.
Não, mas não há.
Já não se aguentava mais.
Mas
isto custou-nos alguma coisa.
Na minha opinião, isto é indubitável. Sem Bednarek...
Sim, a pergunta não era bem uma pergunta, era quase uma constatação.
Sim, não há. Não tinhas este Porto, claramente, sem aquela solidez central que não terias com Zé Pedro Neuan, não, fora de hipótese. Tu vês o teu início de construção, mesmo nos períodos em que foi absolutamente chato. Não é?
Sim, sim, houve ali alturas em que foi entediante. Mas os resultados continuavam a aparecer.
Sim. Mas tu não consegues fazer aquilo com o Zé Pedro e Neuan. Não,
não tens hipótese.
Sem hipótese.
Porque eles tinham ânsia, os dois, de fazer alguma coisa, não é? Não iam ter a paciência de esperar.
Não é ânsia,
é a segurança, a inteligência de perceber os espaços.
É a qualidade, não dá.
O Bednarek foi um líder do caraças, foi uma contratação
fabulosa.
E não te esqueças que quando não tinhas muralha polaca, muitas vezes tiveste Pablo, a central.
Pablo.
A opção principal de Fariola era colocar ali um jogador, não só que lhe depois permitisse não gastar uma substituição, tinha de fazer isso, algum ajuste dentro do seu Excel, mas um central que ele via com capacidade de sair com a bola e de progredir, sobretudo quando jogava em casa, e que ele confiava mais a nível mental do que confiaria no
bastante jogador. Demente, como já falámos no passado, que não, é, mas... habituemos-nos que sempre que quando o Pablo está a jogar vais perder mais bolas, vais falhar mais passes, natural.
Com Pablo vais marcar mais golos, com Varela vais sofrer menos golos. Agora, a questão não é essa, é, e entronca aqui um bocadinho com o que estávamos a falar há pouco do segundo passo de Farioli, que é, essa é uma nuance que Farioli introduziu na sua época, na sua identidade, porque aquela opção de recuar Pablo para central, em algumas alturas que foi obrigatório, porque
ainda Liga Europa também fez algumas coisas.
Mas há uma fase, na fase final da época, em que isso é uma opção. Já não é uma obrigação. Ele não precisava de o fazer e fê-lo, mesmo durante os jogos, já introduzindo uma nuance diferente no seu jogo. Eu quero aqui um central que saia de uma maneira mais arriscada, que saia de uma maneira mais ofensiva, que saia
passos
diferente.
Passos verticais que faça... Não, com o Kivior às vezes...
Que não vai fazer não, seguramente.
Antes de se lesionar, o Império estava a fazer isso.
Eu trago Pablo para esta primeira fase de construção, eu trago para central, para ele ser a primeira fase de construção, porque eu quero construir diferente. E isso já me mostra um Farioli muito diferente daquele sistema fechado, não é? Em que nós somos rígidos e fazemos isto assim. Não, é outro, completamente diferente, só pela introdução desta pequena nuance de eu vou trazer o Pablo aqui para a central para ele ser o início de construção, que o fazia como se fosse seis, não é? Mas agora não, eu vou ter dois. Eu vou manter o Varela, vou trazer o Pablo para a central e, portanto, eu tenho duas hipóteses de começar a construir. E isso já é o Porto da próxima época.
Mas isso eu acho que é, o Farioli já disse isso em várias entrevistas, Brandão também. Cada vez mais.
Nunca se falou tanto o Brandão e nós cobrimos aqui para ver, não é?
Caralho.
É impressionante.
E eles são dois treinadores que encaixam dentro de uma ideia de futebol moderno em que os treinadores são reativos. Ou seja, o Farel foi muito claro disso. Nós, muitas vezes, nós não queremos ser uma filosofia estanque e temos de reagir ao que faz o adversário. Quando o adversário começou a perceber como é que nós jogamos, e eu disse-lhe isto, havemos o jogo com o Atlético e com o Devante, quando traz uma ideia nova, um ritmo novo. Os adversários demoram tempo com os treinadores estrangeiros, e aconteceu já connosco no passado, mas também aconteceu com o Benfica e com o Sporting, até que apanham o truque, e aí é quando a tua avanço tem de ser suficientemente grande para manejares isso. E acho que eles perceberam a parte inicial da saída de bola do plano do Farioli e como funcionava. E estes matizes precisamente saem para isso. Vais-me tapar o Varela, que eu vou sair com o Varela, e eu meto um central que também sabe sair. Vais-me tapar os dois, como aconteceu, tentou fazer o Cáthro, mas jogas sem amplitude, então eu saio com os laterais e ataco os laterais. Ou seja, crio diversas nuances no processo de saída de bola para confundir precisamente aqueles que acham que já têm maneira de anular o nosso jogo.
Olha para o jogo, olha para o último jogo da equipa B, Brandão outra vez,
estava
que
lá,
é um Porto Benfica, em que ele abdica claramente de pressionar alto.
30% de posse de bola para aí.
Hã? Não, e? Ele abdica. Não, ele abdica e é tranquilo. Está tudo contente com isso. Eu não vou pressionar alto porque vocês saem bem. Eu vou jogar na profundidade. Obviamente, ele acrescentou, e isto nós não podíamos saber, que pá, eu não pude treinar. Portanto, o Eduardo e o Mid estão habituados no sub-19 a defender 4-4-2. E eu não pude treinar durante a semana porque tive que ir para A e, portanto, tinha que defender assim, não é? Ok, tudo bem, isso nós não sabíamos. Mas ele abdica da pressão muito alta, que muitas vezes a equipa B fez. Ele abdica disso, joga na profundidade, adaptando-se às valias e às capacidades do adversário. E ferindo aí com pleno sucesso.
Com um central a lateral direito, porque esperava dois avançados em contra... E ao deixa-me mesmo tempo ganhas um jogador extra na saída de bola.
Deixa-me aproveitar. Deixa-me aproveitar para dar uma nota lateral que eu acho importante, que não tem a ver propriamente com o tema, mas que eu acho importante dizer. Esta época de teres muitas e boas entrevistas a jogadores do Porto mostra bem que era perfeitamente possível falar com jogadores do Porto e com treinadores do Porto e sem problemas nenhuns e sem confusão nenhuma.
É uma filosofia completamente diferente. É outra era. Não, nem vale a pena comparar.
basta tu olhares, não é? Tu ouvires, se quiseres, o canto e perceberes que o Brandão, durante a primeira época, durante a primeira época, esteve a montar departamentos que não existiam, que não haviam. Não... É outra era, não... é outra filosofia, não tem nada a ver, não... nem vale a pena compararmos.
Tu tiveste um presidente, quando foi eleito em 82, que estava 20 anos à frente de toda a gente. Claramente. Já tinha demonstrado como diretor desportivo, com o Pedroto, e como presidente, depois demonstrou.
E quando perde a eleição, está 20 anos atrás.
Exatamente. Ou seja, tu agora mesmo estás a fazer coisas...
indubitavelmente.
Estás a fazer coisas que já deviam ter sido feitas em 2015, 16, 17, 18, porque as outras equipas nacionais e sobretudo internacionais estavam a fazê-lo. Na área da comunicação, na área da performance, na área do scouting, tudo isso. Entregou-se o clube a uma figura totémica, que era o treinador, que tudo girava à sua volta e, portanto, tudo era dependente do que lhe interessava a ele, do contexto da IA e do contexto de mentalidade altamente competitiva que ele tem, e descurou-se tudo o resto. E com esta direção voltou-se a ser um clube coral, onde há vários departamentos que começam a ganhar peso na toma de decisões, que apoiam as tomas de decisões necessárias. Começa a ser um clube aberto não só aos sócios, senão adeptos de todo o mundo. É um clube que procura internacionalizar-se. A festa do título é o exemplo perfeito de um clube que entende o potencial que existe tanto na cidade como no clube, como na relação com os meios. O facto de ser um clube cada vez mais aberto, como tu dizes, a dar entrevistas, a não ser uma porta fechada, mas ao mesmo tempo garantindo que se respeita a idiosincrasia da cultura, da mística, recuperando as homenagens a antigos jogadores que vimos durante todo o ano a passarem como convidados especiais. Ter sempre esse elo com o passado presente, a nova camisola que também é esse pescar de olhos, com marketing obviamente, mas a um passado glorioso, ter sempre essa sensação de que estás a olhar para o futuro e olhar para o passado ao mesmo tempo. E isso é uma ponte muito difícil de se fazer, mas que está a ser bem feita. Uhum. E eu, como ainda para mais, vou escrever um livro sobre isto para sair para o ano, em que vai focar muito esse ponto.
Não sabia disso.
Acho que é um ponto muito importante de entendermos que nós agora somos o Porto que já devíamos ter sido, mas que agora vamos individualmente ser. E a partir daqui, o limite é completamente impossível de terminar. Mas que o potencial está lá, isso é evidente.
Ora bem. Queres falar mal do Brandão?
Vamos voltar.
Exatamente. Portanto, se não vais falar mal do Brandão, vamos falar da B.
Ah, vamos.
Antes de passarmos, sim.
Pronto, então agora é a altura que eu...
Tu viste tanto a B como viste o futebol feminino, foda-se.
Vi mais.
Outra green. É sempre este lado aqui. Há sempre aí uma zona, um raio. Bem, B. Silva, mas vamos fazer isto rapidinho. Seu Silva, que seguiste mais a B do que o Bassalo, de certeza absoluta.
Não queres estar aqui, não estás.
E mais que eu.
Está bem? Chato.
Pronto. Ele
só vai para comer.
A B começou muito, muito mal. Até novembro, para aí, a equipa tinha tipo uma vitória, se é que tinha. Teve não sei quantos jogos em último, penúltimo, por aí fora. Mas como a segunda liga tem esta característica de uma equipa estar ou para descer a divisão ou para quase chegar ao playoff, acabámos por ficar em quarto?
Quinto.
Quinto?
Quinto com os mesmos pontos do quarto.
Com os mesmos pontos do quarto.
O quarto.
Deve ter sido mais.
Não, o quarto que é o Vizela, que esteve até a duas jornadas do final, está para subir.
E como é que se explica uma mudança tão grande? Houve mudança de jogadores, é verdade. Daí A desceu o João Costa, principalmente. Não houve, como lembro, tirando o Caramó, que andou para lá.
Não, o Caramó no início.
O Caramó que andou a aquecer.
Na parte feia da época andou lá o Caramó, sim.
Depois desceu o Andorinha.
Em alguns jogos.
O Durante já tinha descido o Andorinha.
Em alguns jogos, sim.
Um talismã que sempre jogava, a equipa não perdia.
Yep. E feito Andorinha.
E foram subindo alguns miúdos dos juvenis. Claro. Não, dos juniores, neste caso.
Mas cresce a equipa, mais do que os jogadores, até porque durante uma parte importante da recuperação jogou basicamente a mesma equipa que tinha perdido os jogos todos. Não houve aí grande diferença, portanto,
sim,
é o crescimento da própria
equipa. Começaste com Diniz, Gabi, Felipe, Caio, peraí, deixa-me ver. Domingos,
Cauê, João,
Tiago, Gonçalo,
Vonich. Tiago, Gonçalo, Vonich, sim. E Melixa que entrava de vez em quando, e mas pronto. Não variava muito isso.
E foi essa equipa.
Mas começaste a meter Miranda, começaste a meter...
Não, começaste...
O André depois lesionou-se, também já não era opção.
O Alarcón fez alguns jogos.
O Alarcón fez alguns jogos, sim.
Fez alguns jogos, umas vezes muito bem, outras muito mal.
Mas... Sim, mas mais para o meio e fim começaste a mudar um bocadinho e começaste a adaptar um bocado aquele de meio campo à frente, principalmente. Começaste a meter o Tiago Silva, começaste a meter jogadores, ou trocaste jogadores.
Não.
E trocaste dinâmicas um bocadinho, porque os jogadores são diferentes.
Não. Foi o crescimento da própria equipa, porque tu começaste a meter muita gente dos sub-17 até.
Mid, é? Bernardo, Duarte, Johan.
O Mid, o Bernardo. O
Eduardo.
Sim. Quando já tinhas basicamente assegurado a permanência.
Já tinhas recuperado bastante, é verdade. Sim.
Não é? Sim. E portanto aí o que eu acho é que começámos a preparar a equipa do próximo ano.
Ok.
O que é extraordinariamente inteligente.
Tendo a manutenção assegurada e tudo seguro.
Obviamente, não é? Sim. Até porque o próximo ano as equipas B têm esta coisa do ano sim e o ano não.
Ainda é assim?
Eu acho que sim.
O mindset ainda é esse.
O ano passado era um ano não, era um ano muito difícil, era um ano de renovação. E isso refletiu-se, não é? No 14º lugar. Eu acho, pessoalmente, acho que também porque tínhamos um treinador que ele próprio estava a crescer.
Eu coletivamente não concordo.
Depois, coletivamente?
Em como?
Eu coletivamente. Era uma piada.
Desculpa. A limitada não concorda? Ok.
Então, em quê?
Nada. Só para dizer eu coletivamente, esquece.
Bom, depois...
Tragam mais álcool para estes senhores, foda-se.
Acho que depois do termos conseguido segurar a nossa posição, basicamente, na segunda liga, aí sim, é muito inteligente da parte da estrutura e do treinador ter começado a preparar a equipa que vai jogar efetivamente na próxima época, que tem muitos sub-17
uhum.
e sub-19, obviamente, sim. Não é? Os Mateus, os Ioannes, os Duartes... E que provaram a sua qualidade e que estão a ter minutos, porque eles são, se nós não começarmos a queimar etapas, e acho que não o devemos fazer, são a equipa que deve jogar na segunda liga no próximo ano, que é podermos dar minutos. Pessoalmente acho claramente que o Tiago Silva, provavelmente o Bernardo Lima, o André Miranda, seguramente
não fazem a pré-época.
Vão fazer a pré-época lá
e o Mid também,
e logo veremos. Eu não punho o Mid aí
na pré-época sequer?
Não, sequer se for necessário,
mesmo que o Mora saia.
Nome... Essa é a questão. Uhum. Então, se tivermos Mora, eu não ponho Mid na pré-época. Se não tivermos Mora, eu ponho Mid na pré-época. Como eu acho que vamos ter Mora e quero muito que tenhamos Mora, não ponho o Mid nessa equação e não o faço fazer a pré-época, perdoa-me o pleonasmo, porque acho que estamos a queimar uma etapa desnecessária. Eu acho que o Mid, como muitos outros, como o Bernardo até, como o Bernardo Lima, deixa ver quais são as necessidades da A, mas acho que eles precisam desta época da B e precisam de muitos minutos, precisam de ser a espinha dorsal da equipa e serão. E João Brandão provou isso no final da época, porque esta é a nossa equipa. Precisam dessa temporada para depois poderem fazer o step up pá. Treinando muitas vezes lá e
mas vezes alguém que suba já? Fazer parte da IA como escolha regular. Na próxima, para o ano vamos ter
volta a dizer,
12 suplentes ou caraças.
Volto a dizer. Eu acho que independentemente das expectativas, eu acho que Gabi, João Teixeira, Bernardo Lima,
André Miranda,
claramente.
Já lá está.
Eventualmente Duarte Cunha, mas espero que não. Mas pelo menos estes vão fazer a pré-época na A. Mas eu gostava muito que a B tivesse uma pré-época a sério, com os jogadores que vão fazer 90% dos jogos lá. E acho que Mateus Mito, por exemplo, devia estar neste grupo. Não devia estar preocupado com a A ainda, porque ele é um prospect, claramente. Ele vai chegar à A, ele vai ser um jogador importante, mas ele precisa desse crescimento. E acho que a maior vitória da equipa B deste ano não é o quinto lugar, que é importante,
é muito importante. A equipa B acaba com o recorde de pontos de uma equipa B com 18 equipas no campeonato.
Quando fomos campeões não tínhamos...
Não.
Era, o quê? Tinhas eram menos equipas? Ah, ok, ok.
Portanto, acaba com o recorde de pontos, faz uma segunda parte da época, uma segunda volta absolutamente espetacular.
Mas assim, ao nível do Arouca ou melhor que o Arouca?
Melhor que o Arouca. Melhor que o Arouca ainda. Absolutamente espetacular. Aliás, se contares só a segunda parte da época, provavelmente a equipa B tinha subido, se pudesse, não é? Pronto. Mas eu acho que nós devemos proteger estes miúdos, devemos tê-los na pré-época da B, devemos construir a equipa do próximo ano em cima deles, para ser competitiva, para poder ter bons resultados e para eles poderem ter este ano que os vai preparar para chegar à A. Acho que o João Teixeira vai fazer a pré-época com a equipa A também e isso vai ser decisivo. O João vai ficar no plantel da A, ou o João deve ser um jogador para libertar. Digo-te mais, assim como acontece com o Domingos.
O Domingos temos
João Teixeira, não vai para o Gil.
O Domingos é para vender.
Até começar o campeonato. O Diniz. Eu acho que o Diniz não vai chegar à equipa A do Porto e, portanto, era uma ótima oportunidade para ele fazer o lugar do José Carlos de Gil Vicente. Porque ele é excelente, ele é um ótimo... Em bolas paradas é espetacular e ia-te dar imenso jeito. Eu acho que ele não é tão bom como o Rodrigo Pinheiro, deixa-me dizer-te. Mas, é quase tão bom. É quase tão bom. É para não sobreviver a isto.
Muito bem. Vender o Domingos e... Pronto, é isso que eu fico.
Não tem mais lugar.
Eu não tenho. É isso. Vender
Melichenko deve fazer a pré-época com a A para depois Farioli, provavelmente, não sei, deixa o miúdo.
Despachá-lo para o Arouca.
Despachá-lo para whatever. É um excelente jogador para dar...
Parem de fazer bullying.
E esse é um dos... Eu acho que é uma das valências das equipas Bs. Do Porto, do Sporting, do Benfica, do Braga, do Vitória, de todos, que é criar massa crítica para as outras equipas. O Melichenko é um fantástico avançado do Arouca. Claramente. Mas claramente, é titular todos os jogos, não há dúvida.
Bielorrusso.
Foda-se!
Não! E ele é muito bom!
Eu tive meio ano o melhor avançado bielorrusso a jogar no Arouca. Filha da puta, não marcou meio golo, nenhum, que ele nem nos treinos marcou. E este agora quer-me empandeirar um que nem sequer é o melhor para o meu clube na mesma. Não, obrigado.
A questão é que o Melichenko é melhor que
isso. Estou aqui a sentir uma coisinha mal resolvida. No, eu acho, então, não, queres falar
com eu acho que ele até devia ter a oportunidade de provar isso. Ou não há. Mas já não pode.
Não, Klimov. Não. Já tivemos. Deixa estar. Chega-nos o Klimov. Deixa estar. Mas a questão... E essa é que nem nos treinos, cara.
Mas agora, a questão é... Porque há um ciclo. Olha, João Brandão disse que é um dos problemas da época anterior que nós tivemos foi que tínhamos 33 jogadores a treinar na equipa B, metade dos quais já tinham cumprido o seu ciclo e não estavam lá a fazer nada. E é isso que nós não queremos ter. Portanto, nós temos que ter muito claro quem é que queremos ficar e quem não queremos tem que sair já, rápido, muito depressa. No caso de Melichenko, eu tenho alguma pena, porque gosto muito dele, como gostava muito de Dani, não é? E, portanto, acho que se calhar, se lhe puderem dar uma oportunidade para ele provar...
Sim,
pode
mas
ser que
não estás a ver ali a utilidade dele na IA imediatamente. Não, portanto,
estou a ver.
Acordar.
Se não foram até agora, sim, adeus. Agora, o Tiago, obviamente, vai fazer a pré-época na A.
Ah, sim.
Porque
sim.
É um dos jogadores preferidos de Farioli.
Tu tens uma coisa muito boa com a formação e a entrevista que o Brandão deu a este senhor e ao Fragoso foi muito elucidativa disso, é que pela primeira vez tu sabes que há um projeto, coisa que durante anos
eu ia perguntar isso, mas agora há um projeto,
nós sonhávamos com a remota possibilidade que alguém naquelas cabeças tivesse um projeto e depois agora vamos descobrir que não, tal era a quantidade de pasto que havia no Olival em termos de coisas para fazer, departamentos a criar.
Pasto!
Não havia projeto, não havia departamentos, não havia nada.
Literalmente.
Ele queria dizer gado, mas é espanhol.
É uma casa de pasto.
A vocês, eu tenho de fazer aqui um sublinhado, porque eu não sei o que é que lhe puseram na água, mas o Brandão agora é o oráculo de Belém e do Silva.
Olha, um oráculo eu não
sei. Não sei, mas isto foi uma mudança, eu estou parvo.
O oráculo eu não sei se é, mas pela
a
entrevista...
A distância entre o amor e o ódio é muito curta.
Não.
Não sei se estás a perceber, não. Aquilo basta só não. Um saltinho.
E é sempre reversível, está bem, João?
Ei, a sério, foi até aqui? Ei, foda-se este caso. O bruto se bolsou. Ele bolsou.
Caralho. Vai buscar o frasco.
Olha, o que, sim, o que eu estava a tentar dizer antes de ser interrompido pelo cuspe do Bruto.
Estavas a tentar dizer antes de cuspirem.
A questão do Brandão, acho que.
Acho que é boa altura para ir buscar aquele frasco.
A questão do Brandão, eu acho que ficou claro. O que ficou claro foi: há um projeto. Há um projeto.
Meninos.
E isso é bom. É um projeto que está a crescer, portanto, não vai ter um resultado imediato. É um treinador que claramente faz parte do projeto e eu acho que, olhando para como esta direção olha para o clube de uma maneira tão diferente da anterior, eu acho que há a mesma possibilidade do Porto começar a querer trabalhar os treinadores como potenciais treinadores de outros voos. Não pensar só no que estão a dar à equipa, senão o passo seguinte, também na sua própria carreira. E isso também é importante.
Estás a dizer que eles estão a preparar o Brandão para ser treinador da A?
Eu estou a sentir que o Brandão está dentro dos putativos futuros treinadores da A. Porque vai cumprir uma série de pré-requisitos que encaixam no que pensa esta direção que tem de ser o clube. Que é um clube focado na juventude, no talento jovem capaz de ser comprado em vários mercados, produzido dentro de casa, alguém que entende o clube, que tem o ADN do clube bem metido dentro, e alguém que taticamente está a trabalhar com os melhores e, portanto, está a aprender deles. Isso por um lado. Isso no lugar. Uma coisa que também já existe a nível europeu, e nós sabemos que esta direção tem um foco comercial muito agudo, que é... O jogador da equipa B que não sirva para a equipa A pode servir economicamente ao clube. Portanto, para nós interessa-nos potenciar os jogadores, mesmo que não encaixem na A. O caso do Diniz é um exemplo. Se tu tens como laterais direitos o Alberto, que tinha de estar no Mundial, e o Martim, que fez uma excelente época, tu sabes que tu, se és lateral direito do Porto, vais ter muitos problemas em afirmar-te na equipa A. Porque o que tens à frente não é só melhor que tu, senão que é jovem. E, portanto, até que saírem, vai ser muito difícil afirmar-se isso com outras posições no terreno de jogo. O que é que isso implica? Que o Porto tenha a capacidade de colocar esses jogadores, quando termina o ciclo da equipa B,
em Barcelos,
noutras equipas, com opções de recompra favoráveis ao clube, que permitam ingresso automático de dinheiro para reinvestir nos jogadores e no projeto, e ao mesmo tempo, se o jogador der o salto e triunfar, certo. Coisa que, por exemplo, faz o Real Madrid e fazem outros clubes, ir buscá-los com um custo menor do que nos custaria se tivéssemos descomprado desde zero.
Nico Paz é o que tu queres.
Exatamente, por exemplo.
É isso. Bem, Bassalo, queres alguma coisa?
Não. Eu é mais bolos.
Meninos, em vez de estarem a falar aí ao cantinho, ao cães,
O Silva já não está habituado ao Cavani. Já não quer saber. Já
demasiado, tem demasiada organização.
Outras alturas já quer.
Vamos fazer. Passamos. Fechamos a B. Vamos fazer. Aqui para fechar. Para mim.
Então deixa-me dizer só sobre a B.
Da Liga.
Desculpa. Só sobre a B então.
Que não estivesse a falar lá no fundo da mesa.
É para isso. Uma das missões. Eu acho que os grandes deviam também ter em conta que um dos objetivos das suas equipas B é precisamente este, que é alimentar as outras equipas. É o facto de tu veres o Famalicão hoje a chegar à Europa com Rafa Soares na ala esquerda. E Rodrigo Pinheiro à direita.
Esse Rodrigo Pinheiro está-me a atrasar.
Não, mas entendes? Onde? Sim.
Os jogadores da elite que depois possam florescer em outros clubes.
Que possam florescer em outros clubes. E em que tu deves manter a tua possibilidade, como dizia o Miguel,
recupera, sim,
de os trazer de volta em condições vantajosas.
Seja
Oliveira, para ti,
tu fizeste isso com o Sérgio Oliveira, caralho.
Mas também vantajosas para os outros clubes, obviamente.
Usufruem da capacidade
de forma. Nós falamos muito da centralização de direitos e há outros métodos. E bem, tudo bem. Mas há outros métodos de tu fortaleceres a liga. Que não têm tanto a ver com as transmissões televisivas, têm a ver com a formação de talento
e a disseminação do talento pelos outros clubes, porque tu não os vais poder segurar todos. Porque tens a propósito de disseminação, que acho que eu vou buscar que tem precisamente a ver com isto, com o facto de tu criares demasiado talento para aquele que podes aproveitar e, portanto, poderes dispersá-lo pelas outras equipas dentro do próprio
não,
campeonato.
Tens de pagar salário.
Não. Deixa-me só adicionar isso.
Com esse custo durante não algum tempo.
Não arcaste com nenhum custo em relação ao Rafa, não arcaste com nenhum custo em relação ao Rodrigo Pinheiro, despachaste-os e se os puderes despachar com uma opção de recompra que seja vantajosa para ti e para
isso,
o clube que os recebe,
havendo isso, não, é um investimento.
Tu vais sempre como clube grande e cada vez mais, porque vai ser uma necessidade para a equipa A, produzir cada vez mais e melhor talento. E o facto de, historicamente, a temporada que tivemos a nível de formação foi das melhores de sempre, com títulos em todas as categorias, o que significa que estás a trabalhar bem, que estás a trabalhar dentro de uma dimensão de produzir muito talento.
Exato.
E um talento que não vai ter todo espaço na equipa A. Mas depois, por outro lado, está outra coisa que também está a dizer o Silva, que também se falou na entrevista, que é o passo demasiado largo que a perna. E eu acho que o grande exemplo que nós temos disso é o Anyakhandé, que o ano passado, fisicamente, foi promovido à equipa B e foi incapaz de se impor num campeonato profissional, ou há dois anos, foi incapaz de se impactar e teve de dar o passo atrás para os jogadores da sua dimensão. E isso provavelmente vai significar que o que nós há dois anos atrás perspectivávamos que podia ser um potencial avançado de equipa A, não o vai ser. Mas se calhar vai ser um grande avançado para o Arouca ou para o Gil Vicente. Portanto, cuidemos que os jogadores que têm uma grande projeção nos sub-17 ou 19 tenham potencial para ser jogadores de equipa A, jogadores de venda top de equipa A,
sim,
jogadores de venda de equipas primeira divisão ou mercados paralelos,
sim,
ou jogadores que vão seguir carreiras que não são de nível de profissional de elite. Haverá espaço para todos.
Very well, ei lá. Ora bem, tu.
Eu é mais bolso.
Se eu olho para o lado, este gajo está. Ora bem, é isso.
Eu queria só dizer a propósito deste tema que a elite do talento é sugada por três clubes na fase de formação. Em grande parte.
E depois podemos redistribuí-la outra vez.
Exatamente.
Ou devíamos, se calhar.
Sim, exatamente. Já que a sugam antes, ao menos depois que tenham capacidade de...
Agora a falar a sério. Eu sou
de... Estávamos a brincar, caralho. Ele não brinca.
Tu não.
Tu não achas que havendo melhores condições de formação, como os grandes têm, não é?
Uhum.
Que é natural que suguem essa capacidade de formação e que seja vantajoso para as outras
equipas. É natural, mas não devia ser.
Ser vantajoso para as outras equipas que depois recebam o talento já formado e tal, ou pelo menos noutra fase de formação?
Não, porque primeiro eles não é garantido que o recebam, e não recebem na maioria das vezes. E depois porque há outros clubes hoje em dia, o Gil,
mas também
que têm capacidade para formar, mas hoje em dia...
a dizer há bocado, né? O facto de termos mais gente cada vez mais a gostar dos clubes das terras, né? E a centralização dos direitos,
sim,
que vai acontecer, acho eu.
Sim.
A
ver.
Vamos, a prazo, podia ter...
Vassal, não
ter
te comportes com as equipas pequenas, entre aspas, como depois os outros trabalhadores europeus se comportam connosco, que é exatamente essa a pirâmide. Nós estamos a fazer a eles na etapa formativa o que depois fazem os outros quando nos vêm buscar os Diogos, os Froholtz, os Moras e tal. Portanto,
não, mas, ou mais cedo, às vezes.
Ou mais
mas tens,
cedo.
Os Varela. Mas tens outros exemplos. Não é? Tu vais gastar um porradão de milhões para ires buscar uma boa alternativa ao Gabri, que é o Gustavo Sá. E vais gastar.
Quem te dera.
A formação
quem me dera que seja verdade.
E a formação do Gustavo é Futebol Clube do Porto.
And was not enough at the time.
Certo? E está tudo
não
bem com isso.
É normal.
E está tudo bem.
São 30 gajos
tá
para jogar
bem
na mesma posição.
Mas agora, se nós imaginarmos... Mas pronto. Mas a questão é mesmo essa. Se nós imaginarmos que Trofi Melnichenko é um jogador que vai ser o Gustavo Sá daqui a não sei quanto tempo, na posição dele, se calhar nós devemos libertá-lo hoje em condições vantajosas para o podermos recomprar, que foi uma coisa que não fizemos com o Gustavo Sá, por exemplo. Porquê? Porque não há um plano. Não há um projeto. Neste momento, aparentemente, há um projeto, então vamos usá-lo.
Eu acho que a questão também é... Mas é isso? Mas é assim? O Gil agradece?
Depende. Eu acho que...
Exato.
eu acho que isso também depois depende da, da fase formativa em que tu cedes o talento ao clube. Porque, por exemplo, lá está, nós o ano passado tínhamos o Henrique Araújo, que foi de uma das maiores promessas da formação do Benfica.
Mas foi para lá aos 23 ou 24, já não dá.
E ele vem.
Já não dá, já não.
E ele vem para nós numa fase em que vinha de uma época em Famalicão, uma época e meia, o caralho, que tinha feito zero golos, ou seja, sem mínimo de confiança nenhuma. O nível de prospect dele já não tinha nada a ver com aquilo que era quando ele rebenta na formação. Se calhar saiu demasiado cedo, porque ele andou no Watford ou o caralho, pronto, se calhar saiu demasiado cedo do entorno português. Mas depois ele aqui faz uma época pá, medíocre, faz 5 golos ou o caralho, e esta época volta ao plantel do Benfica
para não jogar
e como vai para a equipa B,
vai ganhar ali durante algum tempo,
onde nem sequer é titular absoluto.
O Araújo está na B.
O Araújo fez esta época na equipa B do Benfica, mas ele não janeiro joga para a frente, seguramente.
Ele não
exato,
joga,
no banco do Anísio.
Que o Anísio que é a back snap thing.
O Anísio que é o próximo, se calhar o próximo Henrique Araújo. Por isso é que depende muito também da forma.
E o Araújo joga quando eles jogam com dois
pontos. Com dois pontos de lança, porque quando é só um é o Anísio. Lá está, eu acho que depende muito da.
Daí Luís Gomes.
Da altura em que tu cedes, ou o clube grande cede o talento. Porque ou tu o retens.
Sim, há um sweet spot ali que.
Ou tu o retens.
Vocês receberam este ano também alguém que foi mais ou menos um descartado da equipa
amarela.
Não, um miúdo. 19, 20 anos. Gil Martins.
Estás-te a esquecer de outra coisa. Nós estamos no campeonato. Nós estamos no campeonato.
Foi cedo demais,
cuja.
Foi
houve. Não. Mas há aqui um problema que nós estamos a falar aqui desde uma perspectiva da lógica. E desde a organização. Mas em Portugal, os empréstimos dos grandes aos pequenos sempre foi visto desde uma dimensão política.
De
influência.
Isso dá-me jeito, portanto, a seguir
automaticamente as cabeças pensantes das direções dos clubes grandes, e acho que o nosso está aí numa direção diferente, mas Old School Benfica e o Sporting, whatever, o que é que eles queiram ser. 42 anos disto, Frederico. Pensam ainda em prestar jogadores como se pensava há 10, 15, 20 anos atrás, inclusive desde o nosso próprio clube, que é para garantir votos na Liga, ter uma relação de amizade, de proximidade, uma gestão com o empresário A, B, C ou D, e isso obviamente que colocava a carreira do jogador em último lugar das prioridades. Agora tens é de inverter esse ciclo e olhar para a carreira do jogador no primeiro lugar, independentemente se isso significa que tenhas uma excelente relação com o Gil, com o Arouca, com o Famalicão, com o Moreirense. Por exemplo, tentámos fazer este ano com o Vasco e infelizmente não conseguimos com a lesão dele, mas esse era o projeto, era ver como é que tu vais funcionar numa equipa candidata a terminar a parte alta da classificação e qual é o teu verdadeiro nível de primeira divisão, e a partir daí pensar o que é que vamos fazer contigo para
lá.
Isso vai acabar por acontecer com um Mito, se calhar, ou com o Bernardo Lima no futuro, e tem que passar por aí.
Dizer que o Vasco cumpriu plenamente porque foi titular absoluto.
Até se lesionar.
Eu tinha pegado aqui no microfone para vos deitar um bocadinho de mafu nessas borboletas. Porque é tudo muito lindo, mas depois há aqueles gajos que entram para cometer um penalti, que nunca tinham jogado.
Claro.
Há essas coisas que acontecem. E, portanto, isto do papel é tudo muito giro, mas é com gente séria. E eu acho que há um caminho muito grande para fazer de gente séria. Eu já sei que alguém que tem de começar por algum lado e alguém tem de ser o primeiro.
Mas a questão é... Nós não estamos aqui... Não, mas é exatamente esse... É esse o mindset que nós temos que mudar.
Certo?
E eu não quero emprestar jogadores. Eu não quero emprestar. Eu não quero emprestar o Diniz ao Gil Vicente para substituir o Zé Carlos. Eu quero vender o Diniz
salvando a opção
ao Gil
de compra.
Vicente. Eu quero.
Mas queres ressalvar que
vender
opção de compra?
Quero vender.
Mas
tu pagas-me zero.
Ó Silva.
Tu pagas-me zero. E eu. Exatamente.
Volta por 2 milhões.
Isso. É só isso.
Então, e qual é a diferença desse bom empréstimo?
É uma diferença enorme. É uma diferença enorme. É que se eles meterem o Diniz para fazer um penalti, ok, o que eles estão a fazer é dilapidar 50% do valor que podiam ter recebido. E, portanto, não o vão fazer. Eu não quero emprestar jogadores. Eu quero que o jogador seja do clube. Eu quero que eles possam fazer um negócio dele.
Pá, eu acho que tu tens...
Se quando eles fizerem...
Eu acho que tu tens toda a razão no abstrato, mas acho que
quando
estás,
eles fizerem...
estás a não querer olhar para o óbvio.
Quando o Arouca quiser vender o Trofim Melnichenko, que é a coisa mais parecida com o Cristo que eles podem ter.
Aí é com caralho. O Cristo deu uma cambalhota agora.
Vai por mim. Vai por mim.
Ui, vocês não viram o Cristo jogar?
Vai por mim. Vai por mim. É isso. Mas pronto.
Desculpa, Cristo, não sabem
o que quando, quando o Arouca quiser vender o Melnichenko por 10 milhões, eu ter a oportunidade de dizer: não, 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 meu menino, eu vou comprar por 5. É completamente diferente, ele está lá emprestado e para o ano vem a zero.
E para o clube que recebe, equilibra o risco do gajo conseguir.
Obviamente!
E garanta-lhe encaixe.
E portanto não o vais meter para fazer um penalti.
Lógico, o incentivo é esse. Vamos falar da Liga. Vamos quando a atender embora. Para lá do downfall do Gil. Do downfall do Gil e da gloriosa segunda volta do Arouca. O que é que se destaca? Oh, Lucas, tu, eu presumo que tu estás aí ao cantinho e queres... Estás bem, não estás? É isso. o que é que se destaca nesta época? A luta para não descer foi engraçada? Foi. Foi muita gente ao barulho, gente que não jogava a ponta de um corno. Eu acabei de ver agora, semana passada, o play-off de manutenção ou de subida entre Torriense e Casa Pia. E primeiro, não há diferença... quase nenhuma entre as duas, não há, o que é habitual, mas este ano foram vários clubes nessa circunstância, porque entre Estrela, Casa Pia, Tondela, Nacional, por aí fora, o Nacional andou ali à rasquinha até ao fim, filho.
Ah, não, mas o Nacional tem o Tiago Margarido.
Ligeiramente portanto, acima,
nunca
talvez.
Nunca na vida o Nacional ia descer.
Sim, mas picos de exibicionais muito grandes.
Estão a falar com o clube faz não oficial do Tiago Margarido, não dá ter um bocadinho de respeito.
Mas digam.
Eu duvido. Não, não duvido nada. Eu tenho a minha crença em pedra, está super concreta.
Olha,
não tenho dúvidas nenhumas.
Mas a nível geral, a Liga deste ano teve mais qualidade que a do ano passado.
Eu queria só dizer que se uma equipa.
Tu ficaste em sexto, caralho.
Se nós chegarmos ao fim da época, já sem precisar.
Ano passado tinhas ficado em 14.
Pois.
É isso a minha pergunta. Está tudo nivelado por baixo e o Gil é tão mau, mas é menos mau que os outros.
A Liga foi fortíssima, nós é que fomos excelentes, claramente.
Eu tenho ideia que a Liga foi mais fraca este ano e o futebol praticado foi mais fraco. Porque vi de cima.
Porquê, caralho?
Porque vi de cima. Tens um campeão que é campeão sobre dois adversários que fazem exatamente os mesmos pontos que fizeram na época passada em que um deles foi campeão e o outro foi segundo classificado.
Mas estás a olhar mesmo
eu
só tô, para o
eu topo. Eu estou a falar abaixo disso.
E o resto é pior?
Os jogos que eu vi entre clubes medianos, um Estrela contra o Famalicão, o Guimarães contra... Estou a olhar para o meio baixo, sim, estou a olhar para o meio baixo. E pareceu-me mais fraco do que ano passado.
Tens o ABS que é uma âncora ali.
Sim, mas tu vês o Estoril. Qualquer jogo do Estoril foi fixe.
Na primeira volta.
Qualquer jogo do Gil foi fixe.
Mais na primeira volta.
Qualquer jogo do Alverca foi fixe. Tu tens qualidade em muitas equipas do meio. É claro que no fundo, como em qualquer campeonato, vais ter equipas de merda, não é?
Okay.
Salta a paciência, vai sempre acontecer.
Certo.
Mas, opá, do 12º para cima, tu tens um bom campeonato. Eu acho que tens bons projetos. Tens boas equipas, tens bom futebol e acho que cada... acho que cada vez mais acho que é uma coisa que se contagia e...
Então eras a favor da redução de equipas na Primeira
não.
Liga?
Não? Não. Acho que temos campeonato para ter as equipas que temos, mas acho que vai sempre haver equipas más. Pá, faz parte.
E mesmo o ABS, depois de descer, transformou-se no Barcelona do Guardiola. Eles jogavam como ao caralho. Foda-se.
Mas isso é um fenómeno facilmente explicável. O clube desce, mas os jogadores não querem descer e portanto viram-se do avesso porque já sabem que se ficarem ali vão descer e portanto têm de sair dali. É muito normal. É muito normal
e é uma belíssima contratação para a equipa B.
Mas não é despiciando. O facto de Pedro Lima ter saído para o Sporting, não é? Para o segundo classificado da Liga, é muito relevante.
É.
Não é? Quer dizer, ele vem do Vila Franquense.
Sim.
E isso quer dizer que não pode haver assim tão pouca qualidade.
É isso que eu estou a perguntar.
Não liga, não.
Sim, mas lá está. Sim, mas neste caso em concreto, sempre, eu tenho muita dificuldade em vê-lo encaixar de alguma forma. Não é?
Eu vi jogos fracos, muito fracos este ano. Então, se calhar escolhi mal os jogos.
A sensação que eu tenho é que este senhor fazia sempre.
Rio Ave fez uma primeira volta horrível. Eu vi um ou dois jogos de Rio Ave. Não duvido, se calhar fui eu que escolhi mal os jogos, mas os jogos que vi.
Este senhor tinha o hábito.
Premier, por exemplo. Vi muitos jogos da Premier League este ano. Horríveis!
Horríveis!
Entre equipas de cima e equipas de baixo.
Olha,
muito
este senhor tinha o hábito de fazer.
Dizer que eu nunca vi um mau jogo da Premier League. Nunca vi um mau jogo.
Também
nunca vi um mau jogo da Bundesliga, nem da Liga da França, nem da Holanda. São todas muito melhores que a nossa. Nunca vi um mau jogo deles.
Olha, este senhor tinha o hábito de fazer um 11 de jogadores fora do top 3, 4, 5 de qualidade. E eu acho que a questão aqui é: as ligas medem-se verdadeiramente pelo que acontece no meio da tabela. Porque o topo é o topo, parte de baixo. Parte de baixo. Um cientista não pode trabalhar assim.
Anda lá!
Tem preciso de um laboratório em condições, faz favor.
Portanto,
eu acho que é entre o sexto e o décimo segundo é quando tu medes verdadeiramente a qualidade de uma liga.
Certo.
O que acontece? Este ano tivemos equipas das quais esperávamos mais, que não tiveram. Acho que o Vitória é um exemplo perfeito de uma equipa que faz Araquiri permanente e isso automaticamente... É um clube que gera sempre expectativas e que depois acaba sempre por não as cumprir.
A crachar,
o Moreira no início do ano gerava se calhar mais expectativas do que depois acabou por dar. O Estoril eu acho que gerava mais do que acabou por dar.
Bastante.
Acho que é uma equipa que tinha dado um salto este ano parecido ao Famalicão.
O Rio Ave já
bastante tempo
que ia descer a divisão.
Não, mas eu, no caso do Estoril, não concordo. Acho que ele não gerava nenhuma expectativa. A qualidade deles é que te fez gerar essa expectativa que eles depois não conseguiram manter.
Pronto.
Mas acho que é uma análise enviesada.
Acho que é um projeto.
Eles não eram, à partida. Não. À partida,
eu
não esperavas do Estoril aquele que mostrou que podia fazer.
Não.
Depois não cumpriu aquilo.
Mas
há um grande
mérito.
Mas tu olhas.
Exatamente.
Mas tu olhas para o plantel do Estoril e tu não achas que é um plantel para fazer top 8?
Hoje acho. Mas eu também não achava que a equipa... Desculpa. Eu não achava... Desculpa. Mas isso é a mesma coisa. É a mesma coisa que tu dizeres hoje que a equipa do Porto, que é campeã europeia em 1987...
Não sei o que é falar de 2027.
Eu ia dizer 4.
Não sei o que dizer campeã europeia de 2026 de hockey.
Em 1987, que é campeã europeia, era uma super equipa. Sim, tu soubeste isso depois, não é? É a mesma coisa que o Estoril, não é? Mas o quê? O quê? Era um jogador do caralho. Ah, well. O Estoril teve o mérito, o Ian Catro, já agora, que é esse o problema que eu tenho contigo.
Não, comigo.
O Ian Catro. Não, é.
Não, não.
O Ian Catro. Não.
Com o Catro.
Desculpa.
Não.
Oh, Roca, não me venha agora. Escapa.
Não, eu com o Catro não tenho nenhum problema.
Estou a brincar. Mas é.
O Margarido, sim.
E eu acho que o Margarido.
Luís Freire,
por
sim.
exemplo. Margarido, nacional, Luís deste Freire. Divisão. Tranquilo.
Luís Freire, grande. Quem te dera.
Mas pronto. É agora. A questão é: o Estoril, neste caso específico, porque era desse que estávamos a falar, ele é que te criou a expectativa de poder chegar mais longe do que aquilo que chegou.
Não estou de acordo.
Mas
eu,
isso
acho
é mérito dele.
Eu acho que há 4 clubes por projeto, porque os donos são estrangeiros, sabem o que é que estão aqui a fazer, têm uma capacidade de investimento superior a um Gil Vicente, que é o caso do Estoril, é o caso do Rio Ave, é o caso do Famalicão. E eventualmente é o caso do Vitória. Esses 4 clubes têm a obrigação.
Investimento estrangeiro do Vitória?
Sim.
O Vitória tem uma relação com o Vissport.
O Famalicão sim, mas o Vitória.
Não,
Vitória
o que estou a dizer. E esses 4 clubes. Não, já não, mas esteve. E com isso endireitou parte das finanças.
Isso já foi há uns anos.
Foi o
ano
passado.
Acabou ano passado.
Saíram o ano passado, sim. Quando a questão deles entrarem na Conference League e isso entrava em conflito com o Aston Villa na altura e portanto eles acabaram por sair.
E os Estrelas, se quiseres ir por aí também?
Também
teve dinheiro estrangeiro lá
metido. Oriental Dragon. Estrela não está neste campeonato. Oriental Dragon.
Houve lá dinheiro, amigo. Estrela, Casa P, Alverca estão noutra etapa, com donos estrangeiros, mas estão noutra etapa. Mas esses clubes têm, entre aspas, a obrigação de estar na posição que vai desde o quinto Até ao nono. Então tu vês dessas equipas quem é que o conseguiu fazer e quem é que não o conseguiu fazer. E depois isso pode-te ajudar a medir duas coisas: o fracasso desses investimentos ou que clubes que não estavam nesse lote, como por exemplo o Gil Vicente, superaram as expectativas, jogaram melhor com menos meios.
O Gil Vicente
e daí
foi,
tu avalias a qualidade da liga. Que equipas mais pequenas. E eu não disse que era inferior. Eu não disse nada. Eu ainda nem acabei de falar. Já me cortaste. Não preciso da tua ajuda. E... Não preciso de ajuda. Já concluí. Pronto, olha.
Então, eu devo estar doente, mas eu concordo com o Miguel.
Credo!
Pois. Concordas com o Miguel?
Acabou a aposta para ti em mesmo. Agora é batatinha frita
agora
e.
Agora começou batata frita e. Mas...
11, vamos. Vamos.
Ele desculpa, disse, ele disse eu concordo com o Miguel. Podemos ir ao 11 da Liga.
Era o que eu ia fazer, é para fecharmos esta tertúlia.
Sem top 4.
O 11 dos clubes abaixo do Braga.
Ok.
Vamos excluir então, o Braga disto. Melhor, das equipas que não se qualificaram para a Europa.
Certo. Mas cada um isto faz o seu, cada um diz uma posição.
Não, mas eu vou... Não, é por consenso.
Então, espera. Então, deixa-me só começar.
Por consenso em quem manda ele.
Deixa-me só... Não, deixa-me só começar, que é...
É?
E até porque para nós isto é importante.
Lucão.
Isto é
Lucão.
Importante. Yeah. Isto é importante. É importante dizer isto, até porque nós corremos um risco muito grande. E eu ouço muita...
Oh, com caralho.
Ouço muita...
O sílabo das transferências,
ouço
é por aí?
Muito barulho. Yeah. Ouço muito barulho à volta, porque...
Fabrício de Barcelos.
Então vá. Eu começo. Eu começo e eu escolho o guarda-redes. E eu escolho o guarda-redes porque acho que é a posição
bem, mas
fundamental.
Não é por consenso?
Não, eu escolho guarda-redes.
É minar.
Não, não, pode ser por consenso. Mas eu vou dizer qual era o meu guarda-redes.
Escolho. Não é consenso, sem
moar. Deixa-me acabar. É por consenso, mas eu escolho, tendo em conta que corro um risco, óbvio, porque tenho o melhor guarda-redes do mundo.
Sandra, apanha isto agora
e comenta. Que é, eu tenho hoje o melhor guarda-redes do mundo. Espero continuar a tê-lo na próxima época. Se tiver, estou tranquilo. Se não tiver, o meu guarda-redes da Primeira Liga, tirando o meu, é o Karavitos do Famalicão. E não é o Hornicek do Braga.
Oh, pessoal, vocês... Eu vou-vos pedir...
Ai, não podia ser! Mas mesmo que pudesse, não era.
Pronto. Olhem, eu como não sigo muito... Eu já disse, eu basicamente vejo o Porto e não vejo mais nada... Portanto, vou assim dizer, o único bem de cabeça que é, eu quero o Kona.
Okay, calma, não chegamos à defesa esquerda.
Posso dizer a defesa direita?
Espera aí, calma. Karavitos acho que está mais ou menos, é consensual, o gajo é muito
sim,
bom guarda-redes.
Sim.
O Mista, não é mau guarda-redes, o Bernardo sim. Fez uma época...
O Bernardo
vai voltar ao Braga. Vai voltar ao Braga.
Sim.
O Arroa Barreno o quê?
Sabes como é que o Braga vai buscar?
Recompra.
Libertou em tempo útil.
Recompra.
E agora vai recomprar.
Olha um clube com um plano.
400 mil euros bem investidos.
Foda-se, é dado.
Ora bem, defesa direito. Zé Carlos. Não.
Larrazabal. Obrigado e boa tarde.
Tá fechado. Vocês gostam mesmo desse caralho? Não?
Larrazabal.
Ele parece o Maxi Pereira com mais droga.
Não, ele parece o Maxi Pereira a saber jogar à bola.
É pá, não sei.
Sim. É La Razabal, é muito Diniz bom. Pinto.
Muito bom. Sim, eu quero o La Razabal.
Não, eu não quero o La Razabal para nada,
eu
meu
Deus. Eu quero como alternativa.
Eu prefiro o Diniz.
Não, mas eu quero o La Razabal como alternativa ao Zaidu.
Vai para o lugar. Suplente, Diogo Travassos.
Não, Diogo Travassos chegou a maioria do tempo a extremo até sim. Mas o Diniz Pinto faz uma época excelente.
Que ninguém diz Fernando Fonseca. Eu não, vocês são uma pessoa. Pô,
eu já tive um ano disso.
Não,
ele
está a jogar no Leixões, o caralho. Tá, verdade.
Ele não começou a época no ABS?
Não, ninguém quer saber. Lateral esquerdo, Kona.
Sidney?
Não.
Fez uma boa primeira volta.
Claramente, Sidney.
Só uma primeira
não
volta.
É só por jogar, por ter jogado no Estrela, é porque, de facto, aquele miúdo tem uma.
Kona.
E tem um grande potencial.
Kona.
Mas o Kona.
Kona. Sim.
É. Ei, então,
e o Sidney também.
Acabou.
Também acabou.
O Sidney pode
acabou,
ser.
Acabou.
Mas estamos a falar.
Kona. Eu pugno por Kona.
Não posso pôr como título, mas quase. Todos pugnamos por Kona. Centrais.
De Haas. Está no Valência. Foi vendido? Da Haas, sim. Ok. Mais.
Boato do Laibá.
Boato.
Para mim...
É Limbi.
É Limbi Bá.
É Limbi Bá?
Sim.
Isso é um gajo só.
É do sertanejo. É Limbi Bá.
O Bá é um gajo feito?
O Bá Limbi.
O Bá é um gajo feito ou ainda precisa de... Quem? O Bá?
Não, é para 20
ainda
anos.
Precisa de... É coisa, ainda precisa de tarimbar um bocadinho. É o Diomande quando estava no Mafra ainda.
Não, é melhor.
Melhor.
Já é melhor. Já também é melhor, titular de Famalicão. Pô,
um
Famalicão
ano e meio também. Assim de Famalicão,
divisão. Recordem-me, Famalicão ficou em... À frente do...
Os outros todos.
Do Gil, do Casa Pedro,
do Ok. Mas de As, Elimbi, Bá... Sim, é tudo sim. Boa gente, não é?
Sim. De Lima, de Santa Clara...
Aderson
dois,
Santos...
Acho que escolhi dois. Não, falhou dois ou três titular, jogos, não. Mas fez a época praticamente toda.
Aderson Santos...
Eu entre os dois escolhi o Bá.
Sim.
Porquê
eu
que
também.
Ninguém fala do Aderlan?
Foi o que eu acabei de dizer. Aderlan Santos?
O suplente do Ruben Semedo no ABS.
Exato. Com aquele cabelo. Tão fixe. Ok. Mais. Vamos.
Desculpa.
4-3-3.
Eu esqueci-me só de mencionar. Esqueci-me de mencionar. Então, um belo do corner, direito, que era o Tony Strata.
Então, Vitória. E o Rafa Soares? Oh.
O suplente Rafa do Soares? Suplente.
Suplentes do Cone.
É, deve ser pai campeão de assistências do Famalicão.
Fez sim, mais de meia
época. Era.
Era. Não foi titular sempre.
Dividiu mais ou menos os minutos com o Pedro Bondo, mas acabou com mais minutos que ele.
Ah, pera, falta-me o Sandro Lima.
Sandro,
e o Sandro Lima?
Não é central.
Também é cantor.
Lima.
Também é
Sandro Lima é ponta de lança.
Sandro Lima é ponta de lança. Não, é cantor sertanejo também.
O cu gordo.
Sidney Lima.
Do Alberca.
O Sandro Cruz.
O Sandro Cruz, isso.
Sandro Cruz.
Sandro Cruz. Eu disse Sandro Lima.
O Sandro Cruz estava no Alberca.
Por acaso, devo dizer. Queria aqui a opinião do. Não, eu preciso da opinião do Portela. O. Aquele moço, eu agora não vou conseguir dizer o nome dele, mas consegui há aqui há umas horas
do
atrás.
Alverca?
Do Alverca, não parece dá. O Predator.
Não dá.
Aquele o Lincoln? Não. Hã? O Lincoln?
Não.
Então.
O Central.
O Central.
O
Mopio?
Bzio.
Mopio. Mopio, sim. Não.
Ah, eu gosto tanto do moço.
Gostas? É muito errático.
É muito errático mesmo. Muito errático.
Acho que é fisicamente imponente,
tipo,
mas falha bué.
Pepe, quando chegou ao Porto?
Ai, meu Deus.
Muito errático, assim? Esse é errático?
É, mas...
Está mais perto do Abdoulaye Bá do que
achas,
do Pepe.
Acho, por acaso acho.
Eu não sei, eu mantinha o olho nesse moço.
Preciso ver mais.
Médios. Trinco, médio defensivo, o que tu quiseres chamar.
Posso meter aqui o Fukui?
Esta frase,
mete o Fukui onde tu quiseres.
Podes meter o Fukui onde tu quiseres, incluindo a ponta de lança. O Fukui é um grande jogador.
É.
Fukui fez uma boa época também.
Pá, Fukui, Olsgrove.
Santi?
Não, médios defensivos não podes incluir.
Não, é apesar de já estava a dizer. Ele disse Fukui não é médio defensivo. Não,
mas vou lá.
Sim,
era o nosso 6-8.
É 6-8.
Sim.
Ok, o nosso mais defensivo até era o Vané. Nem era tanto o
Vané,
Fukui.
Sim.
Mas, ok, médio defensivo.
O Van der Looy do Famalicão é muito bom.
E o Amorim,
o Cáceres também.
O Amorim, não?
O Amorim já não é,
Amorim
mas,
é, mais
já não
8,
é médio
sim.
Defensivo, sim.
O Matias
sim.
Claramente. Mas isso podia ser os três no
meio
campo.
Já entra
podem
os
ser os três no meio campo do Famalicão.
Não, se tu tiveres a pensar a nível três grandes, o Matias, por exemplo, entra claramente no lugar do Varela, não é?
Sim.
Para nós, entra claramente e é um excelente jogador.
Não sei se é um upgrade.
É capaz de ser um upgradezinho.
Varela agora já chuta mais, portanto já.
Mas sim,
não, eu gosto de Varela, pode ficar.
Tá, o próprio Cáceres também.
O Cáceres foi belo, excelente época.
Belo jogador.
8. Santi. Pronto. Santi.
Não, Esteves.
Esteves?
Esteves.
Mais.
Sim.
Mas o Esteves é 10.
Esteves é 8. Não, Esteves é 8. Fez a época toda a 8.
Sim.
É.
Espera, mas então quem é o 6?
Em posição. É o Cáceres.
É o Cáceres?
Não.
Então o 8 tem que ser o Fukui.
Ai não, o meu é o Cáceres.
Eu sinto estar a ficar bipolarizado esta conversa entre os jogadores de Gil e do Arouca.
Não sei porquê.
Não, mas lá está. A questão aqui é...
Olha, André Luiz, pois, não,
é,
toma em conta.
É complicado.
Depois, quando formos para os extremos e coisa.
Meia época.
Mas não é fácil. Clayton. Lá está. Ou destacas muito, ou tens muitos jogadores para meter.
É isso.
Pronto.
O que atesta a qualidade do campeonato.
Exatamente. Isso atesta a qualidade do campeonato.
Tu tens o Eito, tens o Fukui, tens o Esteves, tens o Matias da Moringa, pá, tens um Olsgrove, tens muita gente, meu. Tens muita gente.
O Cheque em boa forma física também entrava na boa.
Mas isso é boa forma física, pá, pronto. É o que tinha
pá, o Rio Ave tem lá
o Lincoln jogou a 8 na época toda.
Ele jogou 8.
O Lincoln jogou a 8 no Alberca.
Jogou 8, fez uma época do caralho, mas é um belíssimo jogador.
Tens, mais ou menos, mas tens muita gente.
Para... Quando tens Lincoln e Chiquinho no plantel.
Sim. E tens o Figueiredo.
Não é, não? Figueiredo. Excelente jogador. É só, Figueiredo. E o Mopio.
É difícil chegarmos aqui a um consenso.
Esteves, pronto.
Que depois vai de gosto pessoal.
Tá, seja.
Vai de 10. Gosto pessoal.
Sá.
Santi.
Sá.
Sá.
Sá só, Santi. Sem Santi.
Santi. Sá.
Sá.
Santi. Gosto tanto desse gajo.
Sá.
Gosto tanto daquele gajo.
Não, até não tem nada a ver com o outro. Não, até pela.
Até pela maneira como ele não gosta de perder contra ninguém. Nada. Não é?
Isso nem sempre
que é. Foda-se.
Mas ele é Uruguai, não é?
O Sá. Não.
É espanhol? Deve ter raça
não,
de Uruguai.
Mas aí repara, o Sá é formação Porto.
Sim.
É nosso. É nosso. E ele sabe que é nosso e rejeitou ofertas porque está à nossa espera. E espero que não fique muito tempo à nossa espera. Mas até pela maneira como ele gosta de ganhar a todos, incluindo a nós, epá, é um grande jogador. É um grande jogador.
Era a cara do Sérgio Conceição.
E se eu olhar, não é só do Sérgio. Se eu olhar para o Porto de hoje. Sim. E se eu olhar para o Porto de hoje, a primeira alternativa ao Gabri Veiga, para mim nem é o Mora, é o Sá.
Certo?
A questão é que estes 11.
Sendo que.
Mesmo jogando
agora, que é para não me insultarem muito. Sendo que eu acho que qualquer 11 do Porto é melhor com o Mora em campo do que com o Mora no banco.
Estes,
mas pode ser a lateral direito.
Estes 11 têm sempre os jogadores patamar 3 grandes, os jogadores patamar Braga, por exemplo, ou seja, que o próximo passo pode estar nesse, e aqueles que tiveram uma excelente época, mas não quer dizer que tenha continuidade nessa excelente época. Certo?
É.
Do 11 que possamos fazer aqui agora, o único que é claramente material 3 grandes 100% é o Sá.
O Sá.
Aliás, o Sá agora mesmo não está. O Sá não está para ser suplente do Veiga, o Sá está para ser titular. Se o Sá chegar ao Porto, jogar com a mesma atitude que teve no Famalicão este ano, não é para ser suplente, é para ser titular.
Certo.
E a questão muitas vezes que eu penso nele é, será que ele quer vir para o Porto para ser suplente do Veiga? Ou seja, ele sente-se como jogador líder de um projeto. Tivemos essa experiência com o Ivan recentemente. Tu estás preparado mentalmente para vir disputar uma posição sabendo que, ainda para mais,
é pá, mas não compares o Raime ao Sá a nível de mentalidade.
Não, não é isso que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é as entrevistas do Mora e do Veiga, no final da época, entrosaram naquilo que quase todos os adeptos disseram durante o ano, que nós falámos no canto, que ele falou muitas vezes. Nenhum dos dois jogadores estava satisfeito. Se tivesse de jogar X tempo para encaixar dentro da minutagem do Farioli.
Sim.
Para o ano vai haver mais jogos com mais dificuldade,
é verdade.
Por exemplo. Portanto, tem a ver uma gestão, se calhar, diferente. Agora, como é que tu vais dizer a um competitivo nato como é o Sá, como também é o Veiga, que vai ter de passar por essa minutagem outra
mas
vez.
Mas em Portugal ele não tinha outra hipótese senão entrar na luta pela minutagem. Porque... Mas
não, o que eu estou a dizer, tu preferes isso ou ir para fora? O Sá
mas
não
mesmo
não
indo
não
para
é um
fora,
jogador, o Sá não é um jogador.
O desafio ia estar lá sempre. A não ser que vá jogar para o Paok ou o caralho, aí era sempre titular.
Não necessariamente,
ou, então...
ou seja, o Sá, como por exemplo aconteceu ao André Almeida, que foi um Sá há não sei quantos anos atrás, chegou a Valência e passou a ser dono daquele meio campo.
Pois.
Porque sabia que ia ser dono do meio campo, de uma equipa. Que historicamente topa em Espanha, apesar de não estar no melhor momento.
Sim.
Agora, a questão é, se o Sá quer ser o estafeta do Gabri no próximo ano, ou se quer ser o líder de um projeto noutro sítio qualquer que não seja em Portugal.
Mas
eu adoraria que ele quisesse ser estafeta do Veiga e quisesse fazer do Veiga o estafeta dele.
Isso.
Agora, então, não sei se é isso.
Tem essa cabeça. A cabeça é para isso.
Mas o André Almeida foi o dono do meio-campo do Valência porque o Valência já não estava no momento top. Ou achas que num Valência top, ele também seria o dono daquele meio campo? A minha questão é com esses jogadores é seres o peixe grande no lago pequeno.
O André Almeida.
E poder ser um peixe grande também no lago grande.
Mas agora, mas tu foste específico. E o André Almeida só joga no Valência porque a estrutura do Futebol Clube do Porto não ouvia a culpa é do Cavani.
É fácil. É possível. Não sei quantas vezes e é que durante, falaste nele no Cavani. Mas...
E durante muito tempo, nós percebemos, vendo o Futebol Clube do Porto jogar, que o André Almeida era o jogador, um dos jogadores, que faltavam naquele plano. Ponto. Portanto, há uma coisa que, independentemente do que nós digamos aqui, nós não podemos nunca resolver, que é a incompetência de quem gere os clubes em Portugal. Isso não podemos, infelizmente.
Mas ao mesmo tempo...
Eu não posso resolver a incompetência de Sérgio Conceição, infelizmente. Mas gostava.
O André Almeida está a jogar
mais
agora.
Títulos.
Ele saiu, o André está no Valência.
Está no Valência ainda.
Vamos lá, extremo esquerdo. Marcos.
Eu queria ressalvar ainda dois nomes. João Carvalho e Alanzinho.
O João Carvalho é um bom exemplo que o Miguel estava a dizer há bocado. Já é uma época excelente, mas já não é gajo para chegar a lado nenhum.
Mas é uma época...
Pode ir para a Arábia, o caralho. Pode ir para a Arábia, pronto. Não, eu é daqueles gajos que eu gostava que ele tivesse num clube em condições.
É isso.
É melhor do que o Estoril.
Há dois gajos assim para mim no Rio Ave que são.
Sou.
Não, ele disse. O Águia disse. Tu disseste.
Se houvesse um Boa Vista. Se houvesse um Boa Vista com um Braga, ou seja, os dois, era o jogador perfeito. Era o jogador perfeito para estar nesse Boa Vista. Ou nesse Braga.
Certo. Mas o Braga já está.
Mas o Braga está num passo acima e os outros estão mais abaixo. O Vitória não tem essa capacidade, isso é que é o grande problema.
Pois é isso! O Vitória... Como é que o João Carvalho e o Alanzinho não são jogadores do Vitória hoje? Porquê hoje?
Mas o Vitória, nem o Vitória, nem nenhum clube em Portugal, se calhar nem os três grandes, têm capacidade de lhe meter no bolso o ordenado que ele vai fazer agora para a terceira liga do Qatar.
Mas, Oroca, o problema não é esse. O problema nem é esse.
Mas o projeto como assim? Sabes que...
É isso! O problema não é esse. O problema é que o Vitória...
Não sei quanto tempo no Moreirense. Que idade é que ele tem agora?
Mas o problema não é esse. O problema é que o Vitória desperdiçou tantos anos que hoje não consegue oferecer nada. Nada.
Desperdiçou não.
Porque o Vitória hoje...
Está continuadamente a desperdiçar.
O Vitória hoje... O Vitória devia estar em condições de dizer ao João Carvalho: repara, vem para aqui porque tu vais jogar a Conference, tu vais jogar a Liga Europa. E o Vitória desperdiçou essa condição. Completamente. E foi ultrapassado. E reparem, e tenham noção disto, a AF Braga tem um poder imenso. Famalicão, Moreirense, Vitória, Braga, são todos daquela associação. E o Vitória foi ultrapassado. Gil Vicente. Mas foram. E o Vitória. Não, mas. Mas repara, oh André, tudo bem. Mas tudo bem. Mas o Vitória ainda não foi ultrapassado pelo Gil. Pelo Gil ainda não foi.
É o único. É o único que ainda não ultrapassou o Vitória.
Mas o Vitória,
portanto,
o que tinha
isso
que fazer...
é horrível. Portanto, é assim: que o João Carvalho vá para o Gil. Que o Alanzinho vá para o Gil.
Mas o João Carvalho vai para
nós
o Gil.
Temos que ter, nós temos que ter a capacidade. E é isso que é importante. É por isso que a centralização é importante. É importante que vocês tenham a capacidade de reter este talento que não vai chegar ao Porto, ao Benfica, ao Sporting. Está tudo bem.
Sim, sim.
Se calhar até tinham minutos. Não interessa, mas não vão chegar lá.
Certo.
Mas eles têm que ficar cá.
Caraca,
eu não quero ainda ter... eu não quero ver o João Carvalho jogar no Paphos.
Quem me dera ainda ter o...
Mas...
O Pepe Rodrigues.
Quem me dera ainda ter
o problema
para
aqui,
manter Cristo e
Vitória,
Mujicas e whatever.
O Vitória é o exemplo perfeito de porque é que nós, a percepção que existe da Liga Portuguesa é de que é uma má liga. Porque normalmente aquela equipa que vai à Conference League, ou que antigamente ia à Liga Europa antes de haver Conference League, e não passava da fase preliminar, era um processo que fazia reboot nesse verão. E isso acabava sempre por minar a pontagem. E desvalorizava o trabalho das outras equipas. E o Vitória é o exemplo perfeito. Vitória, no momento em que sai um jogador como o Tiago Silva, tinha a ter um substituto do Tiago Silva que fosse o líder do novo projeto. O que é que eles fazem? Entregam a equipa ao Sub-23 porque não têm capacidade organizativa. Nem vão continuar a ter. Tiveste um presidente a bombear completamente uma temporada exitosa por ganhar uma competição, coisa que em Guimarães quase não sabem o que é, e preferiu destruir a equipa para não subir a equipa da terceira liga, para não ter de assumir a responsabilidade de que esta era uma fase de transição num projeto, com um treinador de transição do projeto, demitiu-se ele próprio, vai haver um novo ciclo a começar agora, a repetir os mesmos erros do passado. Não havendo vitória, não há um clube em Portugal com a massa social para cumprir esse vazio que o Boavista também já deixou.
Também não vai ser o Boavista.
O mais parecido que pode cumprir isso em termos de massa social, em termos de importância, em termos é o Marítimo. Era um bom Marítimo, era um forte Marítimo. Com as especificidades da ilha e ter essas características.
Ou o Futebol Clube
Tudo o resto são projetos que ou são de donos estrangeiros que vêm aqui com um propósito claro de valorização de atletas e, portanto, vai haver uma rotatividade permanente, ou vão ser projetos locais. Que pode funcionar num ano, dois ou três, e depois
não tem consistência para ter sucessão.
Nem tem margem de crescimento.
Certo.
O Gil não vai meter mais gente no estádio. O Arouca não vai meter mais gente no estádio.
Sim.
O Rio Ave não vai meter mais gente no estádio. Não há essa gente. Não vai cair do céu essa gente. Agora, um Marítimo e o Vitória, fortes como tivemos nos anos 90, com o Boa Vista, que era o Braga dessa época, o nível da liga era muito maior.
Vamos fechar isto. Extremos.
Nós vamos para aí no quê?
Faltam os dois extremos e o avançado.
Okay. Extremo esquerdo é difícil.
Marcos? Foda-se. Ele jogou mais do outro lado, mas ele jogou mais lá direito.
Mesmo
sim.
Assim, não sei se pegava. Sorriso? Não é.
Sorriso, não é Marcos.
Chiquinho.
Não, Chiquinho.
Gabriel Silva.
Gabriel Silva. Sempre. Há quantos anos é que nós falamos deste moço?
Sabiolo. Olha.
Boa. Mas são. Repara.
Aqui é
se tu falares
o extremo esquerdo é muito difícil.
Não. Não, mas repara, se tu falares do Marcos.
Mas o Marcos é extremo direito.
Se tu falares.
Sim.
Extremos,
vá. Extremos.
Se tu falares do Marcos, nós andamos aqui a falar do Marcos há não sei quantos anos. Não é?
Deixa eu ir para a primeira liga a ver se ele não vai. Deixa eu ir para a primeira liga a ver se ele não rende.
Já aparece. Cara, para nós já parece velho, não é? Para nós os três, pelo menos.
Sim, ele tem 25.
O Marcos. Pronto. Mas ele é claramente. Devia ter essa oportunidade. Mas tu falaste, tu tens tantos. O Marcos, o sorriso. Muito bom.
Muito bom.
Golo, tem assistência, tem. É fantástico.
O
próprio Murilo, que já está velho, não é? E fez uma época excelente no
Alfonso 13.
O Treza faz tantos gols.
Um bocadinho o stress.
Tu tens. Como é que tu vais avaliar aquela que é a primeira
jogador da liga, caralho.
Como é que é aquela que é a primeira opção de a primeira compra, a primeira aquisição do Futebol Clube do Porto para a época 26-27, que é Begraoui? Ele é extremo, é ponta de lança, é o quê? O que é que vocês querem?
É avançado.
Ele é o que vocês quiserem, não é? E ele tem que estar num grande, obviamente.
Concordo. Ele marca golos, porra.
Ele marca muitos
golos. O homem está à frente da baliza e a bola entra.
Portanto, Denis, como é que ele está olha ali? Para ali. Não, foda-se. Eu jogo com Denis Golitar e me
está ali aquele gajo.
Mas ele é um 9, ele é um extremo, ele é um...
Marca
caralho,
golos.
Que foda. Ele é um jogador. Para jogar naqueles três. Portanto, quando me dizem que a liga não tem qualidade, eu fico muito... É muito complicado para mim. É muito complicado aceitar isso.
Claro que entra. Sim, entra. E o Clayton também. Fantástico. E o Clayton também, se quiseres.
Fantástico desde sempre.
O Clayton também entra.
Ponta de lança.
Do caralho.
Do caralho, meu. Do caralho. Como assim?
Gustavo Varela. Não estou a perceber.
Porquê que nós não conseguimos manter esta gente aqui?
Bem, o Pablo também entra, então.
O que é que vai acontecer?
O Pablo entra.
O que é que vai acontecer com o... O que é que vai acontecer com o Clóvis para o ano?
Vai ficar no Iseu?
Pronto, mas
que
se
dor,
ele continuar
que
no
dor,
Viseu, eu fico contente.
Que dor.
Porque joga na primeira liga.
Por acaso, era e muito triste agora o Clóvis ser vendido até ao Popafos, o caralho.
Pai, pode. Why not?
E o Xuxu Ramírez, que marca quase 20 golos.
Não.
Sai
aí,
de Guimarães
discordo,
e...
Discordo.
Na Madeira. Na Madeira.
Não. O Xuxu, não. Ele não é um peixe pequeno. Não, mas não é o lago. É, tem que ser na ilha.
Tem que ser ali, não é?
Tem que ser ali.
Mas é mental.
Mas é fodido. Mas marca quase 20 golos.
Ele farta-se fazer golos, mas tem que ser ali.
18 ou 19 golos.
Se o tiraste dali, ele não marca.
Tiraste o ano passado, ele não
da
marcou.
Ilha,
se
ilha.
Eu puser água à volta de Barcelos, achas que está?
Um fosse.
Já acho... tem de um lado, eu fazia...
Eu acho que o Marítimo...
Barcelos passa a ser uma única rotunda com fosse
à volta.
Eu acho que o Marítimo... Eu acho que o Marítimo deve
nacionalizar
o Chuchu.
E matam-no, mas lá dentro matam-no. Ele não pode sair, não pode subir do Funchal um bocadinho, uma zona mais alta.
Não, mas se calhar pode ir para Santa Clara. Para Santa Clara, também pode.
Pode.
Também é
uma ilha. O Futebol Clube Berlengas ou qualquer merda.
Aroca.
Porto Santo.
É uma ilha, cara.
Ele chove de caralho, aquilo às vezes até é.
Está ali no
meio pantanoso.
Tudo à volta.
Pronto. Então, ponta de lança. Begraui.
Begraui.
Acho que é pá, mais ou menos consensual.
Tens vários.
Mas ele é um extremo, caralho.
Não, ele é um avançado.
Begraui é avançado.
É um avançado.
Ele jogou.
É avançado.
Não foi adaptado. Pois. Adaptado a nós.
Mas eu vi lá o gajo. Muitas vezes ali.
Eu vi lá o gajo.
E quando não
viste
também, ele marcava também.
Também marcava, certo.
E é por isso que a gente o vai comprar.
Ouviram aqui em primeira mão. Pronto, muito bem. E o Mister? Ui, não temos tempo.
Já está no Braga.
Ei, pois já passámos à frente.
Mas
já passámos à frente.
Passaste ao, porque agora já não agarras. Azarito. Azarito.
Já vai para o Reno, caralho.
Não. Braga vai ficar com ele.
Vai. E depois pede 30.
Nossa, melhor que o Tiquenás é a melhor opção ao Alain Varela, se calhar com upgrade, não tenhas dúvida nenhuma. Nenhuma.
Foi uma surpresa, por acaso. Já haver ali muita
foi uma
maturidade.
Surpresa. Para quê?
Como
de quem?
Surpresa, só para quem não viu os jogos
do Rio
Ave.
E ele há um ano estava
não tinha
pronto.
Visto. Não, não tinha visto.
Estava ali embrulhado.
Eu não vi nada desse gajo no Rio Ave.
Estava ali
não
embrulhado.
Quase não vejo o Rio Ave, é muito raro.
Muito bom. Um bocado
mas comecei a ver o gajo no Braga.
Muito bom.
Alto. Alto que há aqui maturidade.
Muito bom.
Treinador. Sim.
Muito bom.
Treinador.
Sim.
Para as expectativas ainda por cima que havia.
Mas de qualidade também.
Montanhas de nacionalidades diferentes e o caraças.
De qualidade. Mas sim, boa época.
Para mim só pode ser o marido da Diana Chaves.
Não,
pegar numa equipa como a do Gil, com as limitações que tem, perder o avançado da meia época e mesmo assim
e
acabar em sexto.
E o guarda-redes.
E o guarda-redes.
Não descures essa parte.
Não, mas
é um trabalho do caralho.
Eu vou secundar ali a opção do Aroca, porque o Castro agarra uma equipa, não é uma equipa nova.
É um plantel.
É tudo novo. Ninguém
estava
lá antes. Foram todos novos, chegaram todos agora de diferentes proveniências e o gajo consegue manter tranquilamente.
Ainda assim com qualidade, volto
Rosas.
A dizer.
Claramente o César Peixoto, por muito que me custe, embora me dê jeito que ele esteja em Barcelos, por outros motivos, não é? Uma vez que Lisboa... Quanto menos vezes o César for a Lisboa, melhor para mim, não é? Mas eu voto custódio também por esse motivo, reconhecendo o trabalho espetacular que César Peixoto fez no Gil Vicente e que Farioli fez no Porto, mas acho que já não podemos.
Sim, mas o Oliveira, claramente, faz uma segunda volta incrível. Ele sai de Barcelos depois de levar 5 a 8 pontos o Gil e acaba 6 à frente. E uma parte é o Gil que...
Mais de mérito do Gil do que...
De mérito do Gil, alguma
consistência dele.
Mas muito mérito, o Famalicão faz uma segunda volta incrível. Incrível. Sim. Acho que se abre e ano 4, mas acho que até aí também é um sinal de vitalidade do campeonato. Temos cada vez treinadores menos retranca e com mais qualidade.
A mim custa muito.
Ou a querer, a tentar, pelo menos.
A mim custa muito dizer isto, mas acho que sim. Temos que referir Vasco que se abre. Custa porque eu. Honestamente, não é um moço de quem eu gosto muito, mas epá, a segunda metade da época do Vasco no Aroca, com um plantel que eu não sei exatamente que qualidade é que tinha, ninguém conhece, não é? Com um plantel sem estrelas, sem grande hype, ele faz uma segunda
muito
parte
boa.
Da época fantástica.
Muito boa, muito
fantástica
boa.
E segura o Aroca tranquilamente na primeira, que era o grande objetivo.
Nós ganhamos a maior parte dos últimos jogos da segunda volta e não foram vitórias à rasca. Foram, por exemplo, a vitória em Barcelos, pá, aquilo foi um cheiro autêntico. Aquilo parecia que era o Aroca que estava a lutar pela vaga europeia e não propriamente o Gil. Agora, o Famalicão faz uma segunda volta incrível. 33 pontos. Não. É absurdo.
Que vou comer a minha vizinha, vou.
Obrigado e boa tarde.
Oh, é evidente que não, estou a brincar.
33 minutos, isso.
Quantas horas?
2 horas e 33 minutos depois. Pronto, vamos fechar. Não, não. Ao todo foi isto. Pá, voltamos. Pronto. Grande época. E obrigado a todos, pá, mais uma vez, por estarem aqui a aturarem-se uns aos outros.
Obrigado, sou eu.
Obrigado, és tu. Bonito. Voltamos no Natal, não é, Basal?
É verdade.
Vou por volta disso. Obrigados. Tchau, Silva. Yeah.